Boa tarde a todas e a todos. Cumprimento o Dr. José Rui Gomes, a quem agradeço a presença nesta segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à recapitalização da Caixa Geral de Depósitos. Relembro que o objeto desta Comissão Parlamentar é, entre outros, o apuramento das práticas de gestão de crédito e outras modalidades de financiamento da Caixa Geral de Depósitos desde o ano 2000, a apreciação da atuação dos seus órgãos societários, incluindo os de administração, de fiscalização e de auditoria, dos diretores, dos auditores externos, dos governos, bem como dos supervisores financeiros. Lembro ainda que, à luz do seu regime jurídico, as comissões parlamentares de inquérito têm poderes de investigação próprios das autoridades judiciais e são um instrumento qualificado de controle parlamentar, recolha de informação e esclarecimento de factos, através das quais o Parlamento exerce as suas funções gerais de fiscalização e controle do Governo e da Administração Pública em defesa do cumprimento da Constituição e das leis. Ainda segundo o regime jurídico aplicável e o regulamento desta Comissão Parlamentar de Inquérito, a Comissão pode convocar qualquer cidadão para depor sobre os factos relativos ao inquérito. A forma dos depoimentos rege-se pelas normas aplicáveis do Código de Processo Penal sobre prova testemunhal e o depoimento e a inquirição seguirão a grelha de tempos habitual, isto é, uma primeira ronda de 5 minutos pergunta e resposta, uma segunda ronda nos mesmos moldes e uma terceira ronda em que as senhoras deputadas e os senhores deputados podem individualmente colocar questões até 2 minutos, sendo que a resposta será global no final destas intervenções. O depoente tem uma intervenção inicial até 15 minutos que vai fazer, como já me transmitiu. A audição será pública, no entanto, se houver respostas e eventualmente perguntas que exijam alguma informação sob reserva, ponderaremos a realização de uma ronda final não pública para resposta única exclusivamente a essas questões que ficarem por responder. Só aceitaremos a invocação do dever de reserva em condições muito especiais e excepcionais, uma vez que o nosso entendimento é que a exigência da transparência e a prevalência do interesse público não podem prejudicar os objetivos e os trabalhos desta Comissão Parlamentar de Inquérito. E assim sendo, vamos dar início então à audição. Tem a palavra o Dr. José Rui Gomes para a sua intervenção inicial.
Excelentíssimo Sr. Presidente, excelentíssimos senhores deputados, membros da 2ª Comissão Parlamentar de Inquérito à Recapitalização da Caixa Geral de Depósitos e à Gestão do Banco. Muito boa tarde. Por mail do passado dia 30 de abril, fui convocado para esta audição na qualidade de responsável da Direção de Risco de Crédito, DRC. Por mail posterior, foi-me explicado que incluía também a função anteriormente desempenhada como diretor responsável da Direção de Gestão de Risco, DGR. Assim, e como enquadramento, gostaria de apresentar de forma sucinta as funções desempenhadas na Caixa Geral de Depósitos e respectiva caracterização. Estou no grupo Caixa Geral de Depósitos há cerca de 25 anos. Nestes últimos, e como já referido, fui o primeiro responsável pela Direção de Risco de Crédito, DRC, entre janeiro de 2017 e janeiro deste ano de 2019. Esta direção foi criada no final de 2016, num período de alteração do chamado governance de risco da instituição, tendo por objetivo a responsabilidade do processo de concessão de crédito, garantindo-se, desta forma, a efetiva segregação de funções entre a atividade comercial responsável pela proposta de operações de crédito, a sua decisão, cujo processo é da responsabilidade da DRC, e o controle de risco de crédito pela segunda linha de defesa do banco, assegurado pela Direção de Gestão de Risco, DGR. Durante este período, foi efetivamente conseguida a implementação do objetivo previsto no plano estratégico da CGD, de centralização do processo de decisão de crédito, incluindo particulares e empresas, assim como a introdução de melhorias de documentação das decisões de crédito. Desde setembro de 2010 a setembro de 2016, exerci função de primeiro responsável da Direção de Gestão de Risco, cujas funções já foram aqui apresentadas pelo anterior responsável, o professor Vasco Touré, que iam desde a emissão de pareceres de risco de crédito, cálculo de métricas e reportes de risco de crédito, de mercado, de liquidez e taxa de juro e risco, a taxa de juro de balanço, assim como, como o cálculo da imparidade de crédito. Logo após a minha nomeação, verificaram-se alterações significativas nos sistemas económico e financeiro do país, caracterizadas pelo pedido de assistência financeira, influenciando forçosamente a forma do exercício da função que, numa primeira fase, se caracterizava no foco do risco associado à escassez de liquidez em termos soberanos, grandes empresas e bancos do sistema, passando numa segunda fase para o agravamento do risco de crédito e consequente impacto dos indicadores de incumprimento e imparidades do banco. Desta forma, e em termos de crédito, a preocupação passou a centrar-se na recuperação de créditos com dificuldades, sendo que o crédito novo era mais reduzido em virtude da quebra do investimento e da capacidade de endividamento dos particulares, mas principalmente empresas, decorrente da difícil conjuntura macroeconómica. No que respeita aos conselhos de crédito, e cujo funcionamento já foi aqui explicado pelos meus colegas Dr. Dias Garcia, Professor Vasco Touré, Dr. Alexandre Santos e Dr. Cabral dos Santos, a representação da DGIR era, neste período e por inerência de função, assegurada por mim. Relativamente a este período, como responsável da DGIR, refiro apenas alguns exemplos de alterações implementadas e atividades menos comuns até então. 1. Com o Plano de Assistência Económica ou Financeira, o PAEF, vieram planos de financiamento e capital, com projeções e reporte da atividade do banco e reuniões de acompanhamento realizadas com a Troika, onde a DGR participava. Além de maiores exigências de capital, foram introduzidas novas medidas de risco de crédito e novos testes de stress. 2. Entre 2011 e 2016, e com o envolvimento da DGR, o banco teve sujeito a 4 processos de auditoria ou análise dos seus ativos, sendo por indicação do Banco de Portugal, efetuados por indicação do Banco Central Europeu, ou ao abrigo do Plano de Assistência Financeira, com critérios muito conservadores, influenciados pela conjuntura macroeconómica. A redução do volume de transações e os respectivos preços de mercado imobiliário que caracterizou este período influenciou de forma direta o valor de recuperação dos créditos que detinham colateral imobiliário, com impacto na imparidade do respectivo crédito deste setor com peso na CGD. 4. A partir de novembro de 2014, o banco passou a ter supervisão direta do BCE, com exigências significativas de reporte de informação e introdução de novas métricas com a necessária alteração de fontes de informação internas. 5. Foram dados importantes passos no chamado governance de risco, com a criação de uma apetência de risco da instituição, com definição de limites e objetivos nos vários riscos financeiros, e com o envolvimento do Conselho de Administração, além da criação da função do CRO, Chief Risk Officer, e da Comissão de Risco, em linha com as melhores práticas do setor. Anteriormente a 2010 e desde fevereiro de 2003, coordenei uma equipa de analistas de crédito, responsáveis pela emissão de pareceres sobre operações de crédito a empresas, equipa esta integrada na DGR, tendo como primeiro responsável o já referido professor Vasco Touré. Caracterizadas as funções que penso serem relevantes, para o objeto desta comissão e por mim desempenhadas, gostaria de referir que estou, obviamente, disponível para colaborar nos esclarecimentos que entendam e que eu possa recordar, pois, desde 2010, o número de análises e reportes reproduzidos quer pela DGR, quer pela DRC, foi bastante significativo, sendo humanamente difícil de detalhar toda a informação que, eventualmente, me possam solicitar. No entanto, a CGD colocou à minha disposição um conjunto de informação que consultei e que me permitiu recordar alguma das matérias, entretanto, já menos presentes. Estou agora, pois, então, à vossa disposição para responder às vossas questões. Obrigado.
Muito obrigado, Dr. José Rui Gomes, pela sua intervenção inicial. A primeira intervenção cabe ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Começava por cumprimentar o Dr. José Rui Gomes e agradecer os esclarecimentos que prestou na sua intervenção inicial. Começava por uma questão prévia. Antes de ter exercido funções na Caixa Geral de Depósitos, que creio que teve também no BNU e antes disso no Santander, e nestes dois bancos teve funções relacionadas com o risco. Portanto, a sua experiência com gestão de risco é anterior até às funções exercidas na Caixa Geral de Depósitos. E tendo em conta o conhecimento e a experiência que tem em vários bancos, Santander, BNU e depois, posteriormente, Caixa Geral de Depósitos, eu pergunto-lhe se as práticas da Caixa, no que diz respeito à concessão de crédito, ou melhor, à concessão de grandes créditos, eram diferentes das práticas dos restantes bancos nacionais.
A experiência que tenho em banca, efetivamente, foi no Santander e no BNU, anterior à Caixa. Mas, efetivamente, antes disso, estive numa consultora. A questão que me coloca é de difícil resposta, porque aquilo que é a percepção é que na Caixa Geral de Depósitos, durante o período que eu fui responsável pela direção de gestão de risco, já é muito posterior a isso, eu penso que a Caixa Geral de Depósitos tinha uns processos em linha com aquilo que era as práticas do setor e que pude, de facto, assistir. Portanto, a minha resposta é sim, estará em linha com aquilo que, com a experiência anterior, mas refiro que era pouca.
Muito obrigado pela sua resposta. Passámos então à Caixa, ao período que esteve na Caixa. Como disse, exerceu funções de diretor da Direção de Gestão de Risco a partir de 2010, mas antes de 2010 liderou uma equipa de analistas de risco que estava inserida na DGR, dirigida pelo professor Vasco Orei. E, portanto, a sua experiência e o conhecimento de funcionamento do Departamento de Risco na Caixa Geral de Depósitos é anterior até 2010, reporta-se ao início do período em que começou a exercer funções lá. E eu perguntava, nesse período alargado de muitos anos, que vai desde 2000, creio que foi a altura em que começou a exercer funções na Caixa, até 2019, qual era a cultura existente na Caixa no que diz respeito ao risco em 2000 e qual foi a evolução dessa cultura ao longo dos anos em que lá esteve?
Eu penso que essa cultura já foi muito detalhada, quer pelo professor António de Sousa, quer pelo professor Vasco Doré. Eu corroborava aquilo que foi dito, isto é, ao longo deste período tão alargado, é natural que haja uma evolução. Mas se pergunta de onde para onde, essa evolução foi, como já foi aqui explicado, de uma época onde, e isto também estava em linha com as práticas do setor, onde o peso, aliás, as decisões tinham um peso comercial bastante significativo para aquilo que é hoje, e penso que foi até quando fui responsável pela DRC, por um peso cada vez maior nas decisões finais por argumentos de risco. Mas penso que essa evolução já foi bastante detalhada ao longo deste tempo. Volto a referir aquilo que já foi dito, que a Direção de Gestão de Risco foi criada em 2001, até ali não existia. E a partir daí o peso e o nível de conhecimento, o nível de técnica também foi evoluindo positivamente, aliás, como aconteceu na maioria dos bancos portugueses também.
Disse várias vezes que já tinha sido detalhada. Nós, efetivamente, já ouvimos outras entidades, mas estamos hoje a ouvi-lo a si, e esta audição é para colher a sua opinião, a sua experiência na direção de gestão de risco, e, portanto, as perguntas terão que ser, insistir, mesmo que sejam repetidas relativamente a outras audições. Eu perguntava-lhe se a sua percepção, durante esse período que esteve lá, é se a direção de gestão de risco era vista como um empecilho ao desenvolvimento dos negócios pela área comercial, pelo administrador de Pelouro, pelo conjunto dos administradores, pelo Conselho de Administração, se viam a direção de risco como um empecilho, um obstáculo ao prosseguimento e ao aprofundamento dos negócios.
Sr. Deputado, eu posso-me pronunciar nessa matéria mais a partir de 2010, finais de 2010, quando fui responsável pela DGR. Neste período, eu posso considerar que não tinha esse feedback que fosse um impedimento de negócio. Agora, como é natural, e porque as decisões são sempre, ou devem ser sempre, tomadas tendo em conta a confrontação daquilo que são argumentos comerciais e argumentos de risco, é óbvio que somos contraparte no processo de decisão em relação às áreas comerciais, como eu acho que é natural. Antes desse período, não me poderia pronunciar, uma vez que eu só ia ao Conselho de Crédito, mesmo em situações muito pontuais, em substituição do responsável da direção. Portanto, antes disso, fazíamos o nosso trabalho da melhor forma que podíamos e que sabíamos, e pronto. Mas não posso acrescentar muito mais relativamente a esse período.
O doutor, o professor Vasco Orei, foi ouvido nesta comissão parlamentar há umas semanas, disse algo como, não consigo reproduzir textualmente, mas terá sido de género: o risco não era propriamente um órgão amado na Caixa Geral de Depósitos. Subscreveria esta afirmação?
Eu penso que o sentido que eu tiro dessa informação era aquele que eu estava a referir, isto é, o risco era sempre uma etapa que tinha que também ser percorrida. E, como é natural e normal nestas situações, nem sempre as opiniões eram convergentes com as áreas comerciais, o que eu também acho que isso aqui é normal. Portanto, nesse sentido, sim.
Muito bem. O Dr. Alexandre Santos, da área comercial, disse nesta Comissão Parlamentar de Inquérito que em 2005 foram dadas orientações para aumentar significativamente a cota de mercado no segmento de empresas. 2005, na altura, já trabalhava, não era o diretor, mas estava na área do risco, no Departamento de Gestão de Risco. O estabelecimento deste objetivo ambicioso de aumentar significativamente a cota de mercado no segmento de empresas levou a uma diminuição das exigências colocadas na avaliação do risco nos anos que seguiram?
Sr. Deputado, nós exercíamos a nossa função de uma forma independente e, como tal, penso que estávamos imunes à questão dos objetivos comerciais que são normais acontecer. Aquilo que eu posso reportar por experiência prática foi que, efetivamente, durante esse período, recebemos um maior número de propostas, mas obviamente cabíamos a nós analisarmos essas propostas, não num espírito de objetivo de crescimento da instituição, mas sim num espírito de salvaguarda dos interesses de risco e alertar para aquilo que eram, em nossa opinião, os riscos e como poderiam ser mitigados.
Portanto, nesse período não houve uma diminuição na exigência, devido até ao aumento do volume de trabalho. Como disse, recebiam mais propostas da área comercial, era mais trabalho. A exigência não terá diminuído nesse período, relativamente à avaliação e à análise que se faziam do risco?
Não, Sr. Deputado.
Muito bem. Em 2002, teve conhecimento da carta que Almerindo Marques escreveu ao Governador do Banco de Portugal e ao Ministro das Finanças, denunciando problemas no controle de risco de crédito na Caixa de Depósitos. Nessa altura, mais ou menos nessa altura, em 2003, passou a liderar aquela equipa que referiu na sua intervenção inicial. Teve conhecimento desta carta e, na sequência desta carta, alguma coisa mudou na direção de gestão de risco?
Não, Sr. Deputado, nunca tive conhecimento dessa carta.
Nunca foi comentada internamente, levada à discussão nas reuniões que eu presumo que havia e entre os técnicos, os analistas da Direção de Gestão de Risco?
Não, Sr. Deputado, não tenho qualquer registro dessa matéria, nem nunca tinha ouvido falar na carta.
Portanto, para a Direção de Gestão de Risco e para quem trabalhava nessa altura, e se na altura não era ainda diretor, mas apenas geria uma equipe, era como se esta carta não tivesse existido.
Confirmo.
Nesse período em que, ainda antes de ser diretor, antes de setembro de 2010, quando desempenhava funções de analista de risco, recebeu orientações para aliviar a análise de risco de alguma operação em concreto?
Peço desculpa, referiu que data? Referiu que data? Peço
anterior
desculpa,
a 2010, portanto, antes de ter assumido a direção, enquanto ainda não era diretor, nesse período até 2010, em algum momento recebeu orientações superiores para, digamos assim, suavizar, aligeirar a análise de risco de alguma operação em concreto?
Nunca, Sr. Deputado.
Disse há minutos que até 2010 participava nas reuniões de Conselho Alargado de Crédito, esporadicamente, em substituição de Vasco de Orei. Nessas reuniões, e estamos a falar até 2010, como é que se processava a discussão das operações relativamente às quais havia pareceres desfavoráveis ou condicionados da Direção de Gestão de Risco?
Eu confirmo o entendimento que já foi dado pelos meus colegas, como referi na intervenção inicial, isto é, havia um período de apresentação da proposta por parte das áreas comerciais, havia um período onde a área de risco, a DGR, apresentava os argumentos e as fundamentações do seu parecer, havia um período de discussão e havia uma tomada de decisão por parte do Conselho, que era composto, como já referido, pelos elementos da Comissão Executiva.
Sr. Presidente, o tempo é 5 ou 8 minutos?
5 minutos, Sr. Deputado.
Então tenho que me apressar. O professor Vasco Orei disse nesta comissão, relativamente a essa questão que acabamos de abordar, que quando, em algumas situações, tentava intervir nas reuniões do Conselho de Crédito para defender a sua posição relativamente à existência de riscos, lhe teria sido dito: os senhores já falaram, agora nós decidimos. Alguma vez presenciou atitudes deste género antes de ser diretor e depois de ser diretor, portanto, durante o período em que assistia às reuniões de Conselho de Crédito, Conselho Alargado de Crédito?
Não, Sr. Deputado.
Uma última pergunta, Sr. Presidente, depois na segunda ronda colocarei outras, mas numa das audições anteriores, o professor Dr. Eduardo Paz Ferreira disse que o Sr. José Barardo tinha um tratamento especial à margem das regras. Foi uma afirmação que ele fez nesta comissão. E eu pergunto-lhe se subscreve esta afirmação, do ponto de vista, obviamente, que conhece, que é do risco, e se sim, em que é que se traduzia este tratamento especial à margem das regras, quem é que deu orientações nesse sentido, se não, se a resposta for negativa, como é que se consegue entender que este senhor conseguisse financiamentos milionários em violação sistemática das condicionantes que eram colocadas pela direção de risco?
Sr. Deputado, no que respeita à nossa atividade na DGR, não tínhamos conhecimento, nem tivemos qualquer percepção que fosse um cliente especial ou fosse uma situação, não sei quais foram as palavras que referiu, se era uma situação especial. um tratamento especial. Não. Os únicos tratamentos especiais que dávamos na direção eram urgências, que não faço a mínima ideia se este caso era urgente ou não, não faço ideia. Mas não tenho qualquer memória de que alguma vez terá sido uma situação de especial. Relativamente à outra parte da questão, se era... como é que explica a tomada de decisão?
Não, a segunda parte é, se a resposta fosse negativa, como é que, não sendo um cliente com tratamento especial à margem das regras, como é que explica que ele conseguisse financiamentos milionários violando sistematicamente as condições que a própria Direção de Gestão de Risco assinalava e colocava para a concessão desses créditos?
Atendendo a que respondi não, relativamente à segunda parte, não tenho explicações, nem tomava parte da decisão para poder explicar isso mesmo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Marques.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Doutor, em nome do PSD, bem-vindo a esta comissão. Eu tenho uma pergunta muito simples para começar. Nestes casos, Berardo, Laceda, Valdo Lobo, Lena, Grupo Fino, em quais destes é que esteve no Conselho de Crédito ou no Conselho Alargado de Crédito? Tendo em conta que disse que esteve nos e não esteve noutros?
Eu penso que em nenhum, mas vai-me permitir que a memória aí já é difícil de confirmar. Mas não tenho memória de que esteja estado em algum, mas...
Mas estará com certeza ocorrente, porque como era subdiretor, dos processos que levaram, que foram instruídos pela Direção de Risco, estará dentro destes assuntos, certo?
Tive a oportunidade de recordar os nossos parceiros agora recentemente.
Na generalidade dos casos correram mal à Caixa em termos de empréstimos, a verdade é que o risco alertou sempre para os riscos que existiam e nunca terá dado pareceres muito positivos a estas operações. Os vários gestores que estiveram aqui nesta comissão disseram por diversas vezes que foram surpreendidos pela conjuntura económica. Porquê é que o risco sabia mais do que os outros em relação a isto?
Sr. Deputado, se me permite, eu não consigo responder se o risco sabia mais ou não. Em qualquer dos pareceres, sempre tivemos a intenção de que, de uma forma independente, repare, quando eu digo independente, quer de reporte à Comissão Executiva, isto é, os pareceres não eram discutidos com a Comissão Executiva, quer de independente de objetivos comerciais, nós, de uma forma independente, sempre tentamos obter ou sugerir aquilo que são as melhores mitigantes para o risco. Esses créditos fizemos o mesmo, penso que em linha com outros parceiros, isto é, tentar identificar aquilo que na nossa opinião eram os riscos, mas também tentar identificar mitigantes para esses mesmos riscos.
Mas muitas vezes esses mitigantes não eram concretizados, ou por falta de vontade da própria Caixa, ou por respostas negativas dos próprios clientes. Porque se assim fosse, não tinham sido aprovados os créditos.
Certo, é o que está no relatório.
O senhor disse que o risco fazia essa avaliação de forma independente. Isso quer dizer que os outros não decidiam de forma independente e era por isso que o resultado era diferente, ou é apenas um exagero da minha parte?
Não, quando eu quis dizer que o risco sempre agiu de forma independente, é independente dos objetivos, como referi, objetivos comerciais.
Os administradores, mesmo que não fizessem parte do Conselho de Crédito, todos tinham acesso aos parceiros do risco previamente às reuniões que tinham lugar? Tal como às propostas da direção comercial?
Eu penso que sim. O Dr. Dias Garcia explicou aqui que previamente aos conselhos havia um repositório onde eram colocadas as propostas e os parceiros. Penso que sim.
Há uma norma, há um padrão de comportamento neste período da Caixa Geral de Depósitos, ou neste período não, em alguns destes negócios, destes empréstimos, que o parecer do risco, apesar de ser negativo, não era respeitado ou era contrariado pela posição das diversas administrações. Como é que sentia os funcionários, os seus colegas, no seu caso, em relação a isto, que eram tradicionalmente respeitados, precisamente nos casos que viriam a correr mal?
Sr. Deputado, não tínhamos que nos sentir inferiorizados por causa disso. Continuamos a trabalhar no sentido de fazer cada vez melhor o nosso trabalho. Mais uma vez, a tentar identificar os riscos e tentar sugerir formas de mitigação desses riscos. Acho que uma decisão tem que ponderar vários fatores e, como tal, as decisões foram tomadas.
Eu lamento a comparação, mas faz lembrar aquela caça aos gambuzinos. O risco andava à procura, fazia o seu papel e depois era completamente ignorado porque não era respeitado. A pergunta é, nunca pensou denunciar ou reportar superiormente ou às entidades reguladoras este tipo de decisões contrárias aos alertas do risco? Ou ao próprio Conselho Fiscal, da auditoria, etc.?
Sr. Deputado, a decisão, como foi já várias vezes aqui explicada, cabia e cabe. A decisão final cabe sempre aos elementos da gestão, isto é, aos senhores administradores, que têm a responsabilidade e, portanto, também têm de ter o poder de decisão.
Posso-lhe perguntar se os administradores podem alegar que não conheciam o risco que essas operações tinham, tendo em conta que todos, quase sem exceção, vieram justificar as perdas com o contexto internacional?
Sr. Deputado, o que eu posso referir, que também já abordou o tema, é que os pareceres faziam parte do processo de decisão, isto é, constavam nas agendas dos conselhos. Os riscos, identificar riscos, não é uma atividade, não é uma ciência, isto é, não é uma ciência exata. Todos nós inventariamos riscos, que por vezes se vêm a materializar e outras vezes não. Faz parte da nossa atividade e por isso é que se chama risco, porque tem sempre um caráter de incerteza associado à atividade. Agora, o que eu lhe posso referir sobre essa matéria é que os pareceres eram conhecidos, estavam no processo de decisão. Não posso referir que, pelo menos esses, deveriam ser conhecidos, penso.
Portanto, não podem alegar que não sabiam que podia haver uma crise ou que havia riscos associados àquelas operações?
Senhor Deputado, se podiam alegar ou não que ia haver uma crise, nem nós sabíamos que ia haver uma crise. Nós gostava-lhe a referir exclusivamente sobre os riscos identificados pela DGR. Os riscos identificados pela DGR constavam, e ainda constam, nos pareceres que a DGR produzia, e esses penso que serão conhecidos.
Muito bem, completamente de acordo. Mas tendo em conta que mesmo sem saberem que ia haver uma crise, já tinham bastantes reservas do risco àqueles empréstimos, àqueles clientes, então mais uma razão para serem cautelosos, ou não?
Não vou comentar, porque fazemos parte, cada um desempenhou o seu papel da melhor forma que sabia e podia, penso eu.
O senhor está aqui numa comissão de inquérito, tem poderes especiais, e estamos aqui todos a tentar defender o interesse público. E nós queremos saber da sua parte, como alto funcionário da Caixa, que é uma grande instituição para todos nós, se as pessoas que tomaram as decisões de aprovação desses créditos tinham ou não tinham a obrigação de saber que existiam riscos, tendo em conta as vossas próprias propostas de parecer.
Sr. Deputado, confirmo que os riscos por nós elencados faziam parte dos pareceres e, como tal, deveriam ser conhecidos.
No fundo, os gestores ignoraram os riscos que vocês alertaram. Vocês cumpriram o vosso papel, sente-se de consciência tranquila.
Sr. Deputado, sentimos-nos de consciência tranquila sempre que desempenhamos as funções da melhor forma que podemos e sabemos. E no caso da DGR e as equipas que liderei, quer na DGR e na DRC, penso que sempre foi esse o sentimento, tentarmos contribuir com o melhor que podíamos e o que sabíamos.
Se importa, podemos ir ao caso Berardo. A direção de risco alertou para um conjunto de garantias que era preciso exigir ao comendador Berardo para o seu primeiro empréstimo, da Metalgest, em 2006. Pouco disto foi cumprido. O risco disse que não havia conforto adequado à concessão de financiamento. O Conselho de Administração ultrapassou todas estas necessidades e assumiu-se por conta e risco. Hoje pagamos todos a fatura. Lembra-se de algum detalhe desta operação que tenha acompanhado?
Em detalhe, em que aspecto?
Falo dos taxas, dos rácios de cobertura, falo dos spreads, falo das condições que quiseram ser impostas por parte do risco.
Sr. Deputado, eu penso...
Falo do aval, por exemplo.
Eu penso que as condições ou as sugestões de mitigação de risco estão no parecer, teria que rever agora o parecer, mas normalmente incidiam sobre aquilo que deve ser uma taxa de cobertura.
De quanto, normalmente?
Normalmente sugeríamos os 120%, mas dependia de facto da liquidez do título. Eu noto que este tipo de operações, como eu penso que nós dizemos nos nossos pareceres, eram encaradas por nós como operações subjacentes ao ativo que estava a ser comprado. O ativo que estava a ser comprado, neste caso, eram ações líquidas no mercado e, como tal, o risco era maior ou menor conforme fosse feito o seguimento ou acompanhamento dessas mesmas cotações. Portanto, tipicamente abordavam qual era a percentagem de cobertura, o período de revisão, se era diário, se era mensal, se era trimestral desses rácios e outras garantias complementares que possam ser pedidas.
Acha prudente que, tendo o risco proposto de 120%, tenha chegado ao fim com 100% apenas? Foi prudente por parte dos gestores e sem o aval que o risco sugeriu.
Sr. Deputado, 120 é sempre mais prudente que 110, não é?
Então que 100?
Ok. Mas como digo, não era a única variável que deveria ser tida em consideração. Mas sim também aquilo que são o período de revisão, a exigência para liquidação e garantias colaterais. Relativamente ao aval, sempre foi visto nesta e noutras operações não como representativo de património ou que alguma vez se pudesse a Caixa, se alguma vez pudesse meter mão, perdoe-me a expressão, nesse mesmo património. O aval era basicamente solicitado...
Explicar melhor isso, eu não percebi, peço desculpa. Pode explicar melhor o que é esse de meter a mão nesse património, porque isto agora é uma parte importante.
Vamos lá ver. O aval, por nós solicitado em operações semelhantes, é óbvio que é difícil de haver avalos que suportem na mesma proporção com património os valores do crédito. O aval sugerido pela Direção de Gestão de Risco sempre teve um valor de garantir envolvimento dos promotores do negócio, mais do que se possa vir alguma vez a significar ou agarrar o património de um. Acho que é perceptível para todos, mas isto era a convicção da DGR e por isso sugeriu esses avalos. Nem operações semelhantes, estou agora em genérico. É compreensível por todos que quando há um aval dos próprios promotores, se garante desta forma um maior envolvimento desses mesmos promotores nos projetos que estão a ser apresentados aos bancos.
Muito obrigado. Mas tendo em conta que o rácio era de 100%, bastava a ação descer um milésimo, 1%, já estava a Caixa a perder, considera, concorda comigo?
Sim, porque temos que considerar sempre uns dias para desfazer as posições no mercado e, portanto, 100 tem sempre esse problema.
Isto era um negócio em que o único risco que existia era o risco da Caixa Geral de Depósitos, sim ou não, nestas operações de compra de ações do BRAR?
Depende sempre da taxa de cobertura que se pede. Não é?
Tendo em conta que era 100%?
Nessa perspectiva, diria que sim.
Não concorda que isto é uma irresponsabilidade por parte de um gestor público, ainda por cima?
Sr. Deputado, é uma decisão.
É curioso, com esta taxa, com este rácio, é curioso que o especulador passa a ser a Caixa Geral de Depósitos e não o investidor. Isto subverte e revela e torna impossível de aceitar e de acreditar no que aconteceu. Vou dar outra coisa. Uma das notas que a Direção de Crédito de Grandes Empresas referiu sobre José Berardo foi relativamente à sua idoneidade como empresário. E foi essa a razão que permitiu ultrapassar os parceiros do risco. Como é que se avalia a idoneidade de um empresário na perspectiva de uma direção de risco?
Numa perspectiva de uma direção de risco, eu diria que essa idoneidade advém dos antecedentes de cumprimento ou de incumprimento. Quando há incumprimento, essa idoneidade é posta em causa, obviamente. E pela capacidade que tem em gerar negócio em situações anteriores.
Tendo em conta o vosso parecer da direção de risco sobre esta operação e sobre este cliente, que recordo, não era vosso cliente anteriormente, não tinha capacidade de gerar negócio, como é que se justifica que tenha sido dada o empréstimo com base na idoneidade?
Eu não sei se foi dada, tendo em conta a idoneidade. A
sim,
idoneidade
foi o que disse será... o seu colega da Caixa que esteve cá, responsável por essa operação.
A idoneidade terá sido, com certeza, um dos fatores. Agora, também não tínhamos nada à época que nos levasse a concluir que essa idoneidade tinha sido posta em causa, não é?
Mas se não tinham nenhum passado de relação com esse cliente, e mesmo assim o vosso parecer, penso no qual esteve envolvido, é bastante crítico da capacidade de pagar daquele cliente, volto a perguntar, com que base é que o critério da idoneidade prevalece na atribuição do crédito? Não pode ser com base em nada do que seja a rentabilidade, ou até o património, ou até o passado de relação com a Caixa, porque isso não existia. Porque se tivesse existido, não tinha havido os problemas que há hoje para conseguir cobrar essa dívida.
Sr. Deputado, existia conhecimento das empresas que faziam parte do grupo e não havia conhecimento que tivesse havido incumprimento noutras instituições de crédito dessas mesmas empresas. Aliás, como sabe, quando temos um crédito de nome, temos acesso a essa informação como incumprimento noutros bancos.
Oh, Sr. Presidente, posso fazer só uma última pergunta rápida?
Muito rápida,
pode. É com base no parecer do risco, estas empresas não conseguiam render dinheiro suficiente para fazer face a estes encargos, ou seja, o próprio património industrial deste cliente não tinha receita suficiente para fazer face a esta obrigação. E é por isso que o risco pede o rácio de 120%, pede o aval, etc, etc. Ou seja, aqui a bota não parte com a perdigota. E termino com uma última pergunta, que já foi colocada aqui ao próprio Comendador Berardo, que tem a ver com as diferentes condições, onde tivemos cá o grupo fino a ser ouvido, termino já, Sr. Presidente, e a Caixa acabava por dar melhores condições a especuladores financeiros, que eram seus clientes, como é o caso de José Berardo, do que dava, por exemplo, para créditos a grupos industriais que queriam investir na indústria. Ora, isto não é contrariar tudo o que é o bom senso e aquilo que é os cuidados a ter no risco?
Sr. Deputado, eu era do risco e cabia-me analisar as operações que eram propostas e não tinha qualquer intervenção em matéria de preço entre clientes.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado e Vice-Presidente Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria retomar a questão exatamente no ponto em que estamos, ou seja, nestes créditos concedidos para aquisição de ações com margens de cobertura muito baixas. Estamos a falar, portanto, de créditos que são concedidos a uma pessoa coletiva que não tem outro património senão as ações que vai adquirir com o empréstimo da Caixa e a quem é emprestado um montante exatamente idêntico ao montante de títulos que acaba por adquirir, ou seja, uma cobertura de 100%. O doutor já respondeu que o risco é elevado, mas há uma coisa que eu não percebo. Qual é o possível interesse comercial de uma operação deste género? Qual é o possível interesse para a Caixa de uma operação em que é financiado a 100% um valor de aquisição de ações que é a única garantia do empréstimo?
Sr. Deputado, eu não posso comentar no sentido em que eu analisava as propostas. Aliás, tinha uma equipa que analisava as propostas que vinham feitas das áreas comerciais. Qual era o sentido das mesmas, qual era o suporte para as mesmas, eu não tenho informação para partilhar.
Repare que eu não estou a perguntar-lhe só sobre esta operação em concreto, estou a perguntar-lhe em abstrato. Uma operação com estas características é um empréstimo a uma pessoa coletiva em que o único património da pessoa coletiva é o título que adquire com o empréstimo da Caixa e o montante dos títulos, o valor dos títulos que é idêntico ao montante do empréstimo. A mim parece-me aqui que se passa a seguinte questão. O risco da Caixa é total e não tem interesse comercial nenhum porque em caso de valorização do título as perdas são da Caixa. E em caso de valorização, os ganhos são do cliente, mais valia a Caixa comprar o título.
Sr. Deputado, eu penso que já respondi com a questão de quando temos uma taxa de cobertura de 100%. Agora, o que eu lhe posso referir, e como está, penso eu, presente nos nossos parceiros em operações semelhantes, e não falo de operações de aquisições de ações e não me referindo em concreto a taxas de cobertura, o que eu lhe posso referir é que nós tentávamos analisar qual era a capacidade de endividamento dos mutuários e não sendo ela possível de, aliás, não sendo ela suficiente, em nossa opinião, para suportar os financiamentos de uma forma de regular, falávamos então de que os financiamentos iam ser concedidos numa ótica que nós dizíamos meramente financeira, isto é, suportados totalmente no valor dos ativos a adquirir e como tal indexar a cobertura, ou como tal fazer acompanhar a evolução desses créditos na taxa de cobertura que fosse aprovada.
Se eu bem compreendi, ou o mutuário tinha solvabilidade, ou seja, outro património além dos títulos que adquiria, ou então, se não tivesse outro património e se a garantia da Caixa dependesse dos próprios títulos, era imprescindível para o negócio fazer sentido que houvesse uma margem de segurança entre o valor emprestado e o valor da garantia, correto?
Correto.
Correto. Recorda-se no período em que desempenhou funções de análise de risco de crédito de outras situações de financiamento à aquisição de ações em que se desse esta circunstância de serem 100% do valor de garantia ser 100% do valor do empréstimo e não um valor superior a esse?
Sr. Deputado, não tenho presente, mas Eu penso que os senhores deputados receberam a informação de acompanhamento por parte da DGR de todos os financiamentos para a aquisição de ações, onde estava lá qual era a taxa de cobertura. Mas penso que não haveria muitos nessa situação.
Eu também não detectei outros nessa situação, podia ser que a sua memória tivesse outros, por visto também não tem, portanto vamos verificando que talvez não houvesse outros nesta situação. Bom, também queria perguntar-lhe a questão do aval pessoal dos acionistas ou dos mutuários. Já aqui referiu que o aval pessoal tem em grande medida em operações desta dimensão a função de envolver pessoalmente o mutuário no risco e não tanto a função de garantia, porque o património mutuário geralmente não será suficiente, mas creio, pela análise dos documentos, e confirmar-me-á, que genericamente em operações deste valor, genericamente nunca há aval dos mutuários, ou porque não é pedido, ou porque sendo pedido o mutuário não aceita. Esta é a minha impressão, corresponde à realidade?
Sr. Deputado, eu não tenho ideia de que haja uma correlação entre o valor dos financiamentos e a existência ou não de aval. Certamente haverá, mas nunca fizemos essa análise. Também lhe posso dizer que, durante o período que tive da DGR, nós tínhamos alguma ponderação em termos de fatores de risco de imparidade no aval, a existência ou não desse aval. Mas mais uma vez, de facto, é como refere, para grandes financiamentos, penso que será sempre mais difícil de obter esse mesmo aval, mas eu não negociava com os clientes, não tenho esse feedback.
A análise que nós podemos fazer, de uma amostra reduzida, é certo, é que nestes créditos de grande valor, geralmente é aval. E recebemos muitas vezes queixas de muitos empresários de uma dimensão não correspondente a estes créditos, em que, pelo contrário, aí a banca dificilmente concede um empréstimo sem que o património pessoal do próprio empresário esteja envolvido na garantia do empréstimo. Mas esta questão não é uma pergunta, como já me disse que não tem uma impressão geral. Eu queria pedir-lhe um comentário a uma frase que vem no relatório da Ernst & Young relativo à atuação da Direção-Geral de Risco no período 2000-2015. Diz a Ernst & Young que, por várias razões, a Direção-Geral de Risco não é totalmente independente na decisão, quer pelo envolvimento nas propostas, quer pela participação no processo de decisão. Concorda com esta avaliação de que há, pelo modelo institucional, ou que havia, uma falta de independência da Direção-Geral de Risco?
Não tenho a mesma percepção. Não tenho essa percepção. Aliás, eu penso que o professor Vaz Doré também já referiu esse tema. A nossa percepção é que a independência da DGR nunca esteve em causa. O participar no processo de decisão é uma questão muito particular. Eu penso que desde 2007... a DGR tinha um órgão de decisão que podia decidir, podia decidir em conjunto com o diretor comercial, mas, mais uma vez, primeiro, o número de situações foi muito, muito reduzido. Segundo, nós estamos a falar de que a independência continua garantida, isto é, um comercial propõe determinada matéria, e a DGR concorda ou não. Se houver opiniões convergentes, então esse órgão de decisão permitia que a operação fosse decidida ali, evitando provocar mais congestimentos. Era este o objetivo da criação deste órgão de decisão. Como disse, nunca foi efetivo na medida em que o número de decisões efetuado foi bastante reduzido e, considerando aquilo que acabei de explicar e considerando que a intervenção, não sei se é essa que a Epsilon refere, da DGR no processo de decisão, era emitindo pareceres. Tirando este pequeno caso que eu já referi, não há decisão, ou seja, não há intervenção na decisão. Se o processo, se o conceito de intervir no processo é emitir pareceres, sim. Mas ainda hoje, penso que continuamos, e houve uma alteração, como já referi, significativa na Caixa, houve a segregação das funções de controle que se mantiveram na DGR e as funções de concessão de crédito que estão na DRC. Mas ainda hoje...
Mas se me permite, era por isso que eu estava a fazer a pergunta, porque na sua intervenção inicial, tanto quanto eu compreendi, dizia que a criação do departamento a que hoje presida, a DRC, visava reforçar a independência da análise de risco. De onde eu depreendi, se se reforça a independência, é porque há antes menos independência, de onde depreendi que havia alguma concordância da Caixa ao fazer a reforma com esta análise de uma anterior menos independência da análise de risco.
Quando eu referi que a reforça é num sentido de tornar efetiva essa uma questão de imagem. Nós separamos, de facto, aquilo que sempre foi, mas separamos, de facto, aquilo que é a propositura de operações, que cabe, indubitavelmente, às áreas comerciais, daquilo que é o opinar ou a decisão. O que eu estava a referir é que estou na criação da DRC, onde, sim, existem órgãos de decisão, desde 2017, e não considero por isso que haja uma perda de independência por parte da DRC. Continua a ter poderes delegados, passou a ter poderes delegados, e isso não faz com que a DRC seja menos independente e continua a estar independente das áreas comerciais, independente de objetivos, é bom que não nos esqueçamos, e como tal, aceita ou concorda com aquilo que é a área comercial, ou não concorda e a proposta vai ao Conselho de Crédito. Não me parece que isso seja uma perda de independência. Portanto, em relação à frase que referiu, não sei qual é que é o conceito que está por trás ou o que é que se pretendia com a frase, mas eu não vejo aí qualquer perda de independência da DGR nesse período.
Uma última questão. Uma questão que temos debatido várias vezes é que no processo de concessão de crédito, naquele que vai ao mais alto nível, existem documentos que sustentam o parecer das áreas da área comercial, existem documentos no qual podemos ver o parecer da área de risco, mas não existe a fundamentação da decisão no sentido em que não conseguimos ter acesso documentalmente a saber qual foi o peso que a administração ou que os administradores deram a cada um dos argumentos e quais foram os argumentos que valeram. Já foi aqui, isto porque as atas tinham, segundo as próprias normas da época, um caráter sucinto e, portanto, não registavam qualquer fundamentação. Já perguntei, e já foi aqui referido, que desde 2016, salvo erro, o procedimento ao nível do Conselho de Crédito e Administração foi alterado e que, portanto, hoje em dia existe uma fundamentação da decisão quando ela é tomada no Conselho de Administração. Pode-me confirmar este facto, ou seja, numa comissão de inquérito que esperamos que não aconteça daqui a 10 anos, em que estejamos a ver porque é que o Conselho de Administração se afastou de pareceres da direção de risco de hoje, estará lá o porquê de o Conselho de Administração não ter atendido às recomendações do risco ou às recomendações das áreas comerciais?
Sr. Deputado, era precisamente isso que eu me referi na minha intervenção inicial. Efetivamente, e penso que foi explicado num artigo do Dr. Paulo Macedo, esta semana ou semana passada, houve alterações nesta matéria. A DRC, além de ter o ownership, ou ter a responsabilidade sobre o processo de decisão, no que respeita à decisão final, Vamos lá ver. Não há decisões contra o parecer da DRC até ao órgão de decisão, que é o Conselho de Crédito. Ou são coincidentes e a decisão fica por ali, ou não são coincidentes, ou não há poderes delegados e a decisão sobe. No que respeita a essa matéria, nós já alteramos os sistemas e os normativos, onde é agora obrigatório ficar registado o porquê das decisões contrárias ao risco, o porquê das decisões que não têm garantias reais, quando é o caso normal e habitual para ter, isto é, se bem me lembro, o normativo da Caixa mantém que as operações acima de 18 meses deveriam ter garantia real, portanto, tem que estar presente no despacho hoje aquilo que são justificativos porque é que não se obtém garantia real. E a terceira questão é o justificativo do porquê do não cumprimento do pricing objetivo. Ora, relativamente às decisões contra o parecer do risco, isto é, ou aquelas condições que não foram satisfeitas, como referi, ficam registadas, e por outro lado, há um reporte por parte da DGR, mais uma vez, à área de controlo, de segunda linha defesa do banco, reporta diretamente ao Conselho de Administração, elencando quais foram essas operações que tiveram uma decisão contrária àquilo que era a indicação do parecer da DRC, neste caso. Refiro que a DRC já não há DGR nesta matéria, nesta fase do processo de decisão.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Dr. Rui Gomes e começo por perguntar qual era o entendimento interno que havia sobre o normativo. Ouvimos ontem o Banco de Portugal aqui, que nos disse que tomou o normativo como bom e que dizia também que o normativo era uma referência para as decisões. E por isso lhe pergunto se o normativo era uma referência, era obrigatório para toda a Caixa, mas era uma referência para as decisões em comitê alargado de crédito, ou se entendia-se que esse normativo de facto chegava a órgãos superiores e deixava de valer, nem como referência, nem como um cenário base que depois poderia divergir ou não?
Sr. Deputado, eu diria que era um misto dos dois. Isto é, o normativo falava em situações como a obtenção de garantia real, que já referi, a partir de 18 meses, penso, e isso tinha que ser cumprido, mas era interpretado que só o nível de decisão do Conselho de Crédito é que poderia ir além. Portanto, era uma referência que tinha que ser cumprida, porque caso contrário não havia decisões abaixo do Conselho de Crédito, mas, como já foi referido, em Conselho de Crédito, os decisores não estão obrigados ao cumprimento dessas mesmas condições.
Sim, o que lhe pergunto é se essa uma decisão contrária a este normativo era uma exceção? Ou se de facto se encarava que, quando as decisões chegavam ao Conselho Alargado de Crédito, que poderiam ser negociadas como se não existisse normativo? Ou então, pelo contrário, que eram de facto uma exceção? Chegou aqui, vamos abrir uma exceção, porque talvez seja por um enviesamento da amostra, mas em todos os casos que nós encontramos, o normativo é tratado praticamente como se não existisse. E por isso lhe perguntava se era encarado como uma exceção, ou se era encarado como se não houvesse normativo dentro da Caixa.
Senhora Deputada, eu não assisti às discussões, como já referi, na decisão final. Sei é que sempre existiram operações no mercado que... Estou-me a centrar, e peço desculpa se tem outra coisa em mente, diga-me, mas estou-me a centrar naquilo que é a obtenção de garantias reais acima de 18 meses. Havia operações cujos riscos eram considerados bons e, como tal, não deveriam ter ou não era necessário sequer obter garantias reais. Portanto, não havia, como todas as outras situações, como abordámos há pouco tempo, essa preocupação de ficar registado e de tentar justificar o porquê do não cumprimento dessas indicações, mas tal como acontecia também com os parceiros de risco, isto é, com as condições do risco. Peço desculpa.
Havia dentro da Caixa uma rentabilidade indicativa para as operações, ou seja, uma análise da rentabilidade do capital próprio e do ROE, e havia uma rentabilidade indicativa quando alguém queria fazer um crédito?
Senhora Deputada, mais recentemente havia com certeza. Anteriormente, eu sei que existia um modelo, o PAR, chamado Pricing Ajustado ao Risco, onde era um modelo que considerava variáveis como o risco de crédito implícito que advinha dos ratings das operações, os custos de funding, os custos de estrutura. Portanto, admito, tenho a certeza que não foi durante todo este período alargado que existia esse modelo, mas tenho a percepção de que havia modelos que calculavam qual era a rentabilidade das operações.
Sim, mas qual é a rentabilidade indicativa por uma operação de crédito? Se não me engano, dentro da Caixa será 10%, mas isso são informações que tive informalmente e gostaria de confirmar.
Não sei precisar, acho que já foi 10, já foi 12. Está a falar da rentabilidade dos capitais próprios exigidos. Sra. Deputada, não tenho presente, sei que hoje, vamos lá ver, até há uns meses atrás, existia uma rentabilidade objetivo e que estava delegada, isto é, o modelo dividia os poderes de decisão conforme a rentabilidade dos fundos próprios que se pretendia. Isto é, quanto mais se subia na hierarquia da decisão de preço, e agora não estou a falar de risco, quanto mais se subia na hierarquia, mais baixa a rentabilidade mínima dos fundos próprios era possível. Mas não lhe sei precisar qual é a rentabilidade. Efetivamente, é como diz, tudo se traduzia numa rentabilidade dos fundos próprios aplicados à operação. Era o indicador final era esse.
Mas não havia obrigatoriedade de analisar essa rentabilidade. Digo isto porque há parceiros de 2005 que têm análise de rentabilidade e depois há parceiros de 2007 em que essa questão nem sequer está em cima da mesa. Portanto, é possível ter créditos, e como analista de crédito poderá dar-nos uma indicação, é possível que créditos de 350 milhões, de 200 milhões, até de 50 milhões para a compra de ações tenham sido dados sem uma análise da rentabilidade associada?
Não lhe sei responder. O que lhe sei responder é que na DGR o tema rentabilidade não era considerado em termos de operações, mas sim aquilo que eram os fatores de risco das operações.
Há uma frase que é muito comum encontrar em parceiros da DGR, que é uma frase que diz: entendemos que a operação proposta comporta um nível de risco de crédito significativo e apenas pode ser equacionado. Às vezes acrescenta uma outra frase que é desde logo pela escassez de informação sobre as entidades relacionadas, portanto só pode ser equacionado se enquadrado numa lógica estritamente financeira. O que é que quer dizer uma lógica estritamente financeira?
Eu penso que está relacionado com aquilo que eu já referi, estará-se a referir àquilo que são os parceiros, porque eu agora ao consultar os parceiros sobre os créditos garantidos por ações, havia muito essa referência. Porque o que nós queríamos dizer nessa altura tem a ver com o facto de que, como eu tentei explicar há um bocado, A operação não poderia ser suportada numa ótica de capacidade do mutuário per si, mas sim tinha que se cingir ao risco do ativo subjacente adquirido. E por isso, se calhar não era a melhor expressão, mas era o que era entendido na altura como meramente financeira, e presumo que a seguir à frase que refere virão quais são as condições então para mitigar esse risco.
Precisamente. Portanto, uma lógica estritamente financeira quer dizer que a capacidade do devedor de pagar depende unicamente da evolução do ativo que é dado, que é comparado com esse crédito, neste caso, ações. E acontecia, muitas vezes, a única forma de pagar são empréstimos bullet, que estão dependentes de um, stock, de um grupo de ações, e que a única forma de pagar juros é se os dividendos permitirem pagar esses juros. E a única forma de reembolsar o crédito é se as ações forem vendidas a um valor igual ou superior pelo valor que foram compradas, correto?
Correto.
O que é que a Caixa ganha com esta operação face à possibilidade de investir a própria Caixa diretamente nas ações?
Sr. Deputado, não sei responder, nunca estive envolvido em decisão de investimentos, não sei o que é considerado em termos de decisão de investimento, não tenho experiência nem conhecimento suficiente para perceber o que é que pode estar por trás para uma decisão de investimento em contraponto ao financiar esses mesmos títulos.
Eu... Segundo nos disse, é uma pessoa que vem do risco e que esteve a trabalhar em risco durante a maior parte do tempo na Caixa. E, portanto, produziu estes pareceres e sabia perfeitamente as condições destas empresas, que elas não tinham recursos, que os empréstimos dependiam unicamente dos ativos e, portanto, são, no fundo, investimentos especulativos, são créditos especulativos. Sem nenhuma avaliação moral, é o que é. Dependem da valorização de um ativo. Nunca tentou argumentar. É porque na nossa imaginação é isto que acontece. Alguém que tem uma perspectiva condicionada pelo risco vai tentar argumentar com alguém com uma perspectiva condicionada pela lógica comercial porque é que isto não deve ser feito. Qual é a razão que lhe é dada para fazer este crédito? Eu não acredito que nunca, não acredito, não quero acreditar que nunca tenha tido uma discussão sobre se este tipo de operações deviam ou não ser feitas.
Sra. Deputada, Como referi, nunca havia a DGR a fazer propostas, que havia sim tentar perceber qual é que eram as condições que cumpridas poderiam mitigar os riscos da Caixa. Relativamente a se há discussão ou não na aprovação, como lhe digo, não tenho presente ter estado nessas discussões em Conselho, não tenho a percepção de facto que argumentos é que possam ter sido considerados para a aprovação das mesmas.
Sabe, todas as instituições são espaços onde as pessoas falam muito e conhecem bem o que se passa, mas a Caixa parece ser um sítio de paredes muito, muito grossas, em que ninguém sabia o que é que se passava na sala ao lado, e é isso que é estranho, porque há uma série de créditos que eu tenho a certeza que o risco tinha uma opinião sobre eles e que eram conversados entre o risco, e tenho a certeza que sabiam perfeitamente porque é que estavam a ser aprovados. E por isso eu volto a perguntar, nunca foi apresentado nenhum argumento para estes créditos serem aprovados nestas condições. Não há uma conversa sobre isso, não há uma discussão sobre isso dentro da Caixa, até depois de saber que as ações estavam a descer. Não há uma discussão sobre isto. É como se não tivesse existido. Cada um faz o seu, assina o seu papel e depois... Ninguém quer saber do resultado destes créditos. Tem que haver aqui uma justificação qualquer, até no bom cumprimento do seu trabalho. E, portanto, tem que saber porquê é que estes créditos foram aprovados. Qual é o argumento dado para a sua aprovação?
Sra. Deputada, desculpe a insistência, mas, de facto, é uma situação que tem que ser perguntada a quem propõe e quem aprovou. Nós tentávamos sempre... encontrar as condições mínimas para a aprovação de um crédito proposto pela Caixa e que em princípio ia para o balanço da Caixa e como tal tentávamos criar aquilo que eram os mitigantes de risco para a sua aprovação.
A última pergunta. Há um crédito específico a Jobrardo de 350 milhões à Fundação em que a Direção de Grandes Empresas diz que não propôs, não defendeu. O risco também não defendia. E por isso eu pergunto-lhe, quando ninguém propõe e ninguém defende, do seu conhecimento, porque estava na Caixa numa posição privilegiada, porque é que este crédito foi concedido e de onde é que vem essa iniciativa? E também em relação a Jobrardo, em 2012, quando chega o momento de fazer uma reestruturação, há um parecer de risco em que o próprio parecer de risco diz o risco não é chamado a pronunciar-se desde 2007. Ora, desde 2007 tinha havido pelo menos mais uma operação de 38 milhões, mais uma operação de 1 milhão e mais uma reestruturação em 2008. É verdade que o risco não foi chamado a pronunciar-se em todas estas operações com Jobrardo?
Primeira parte da sua questão. O risco pronuncia-se sobre propostas que vêm da área comercial. E uma das coisas que está no nosso, nos nossos pareceres é a origem da proposta. Portanto, nós não criamos pareceres sem ter propostas por trás. Portanto, propostas existiram. Relativamente à segunda parte, efetivamente, eu tive o cuidado de ir ver a lista de pareceres sobre esse cliente e parece que se confirma de facto que não houve qualquer intervenção da DGR, qualquer parecer durante esse período.
Muito obrigado. A vez agora ao grupo parlamentar do CDS-PP. Tem a palavra a senhora deputada Cecília Meirelles.
Boa tarde. Queria começar por cumprimentar o Dr. José Rui Gomes e eu começava pela questão da concessão de crédito para a aquisição de ações cotadas garantidas, tendo como garantia o penhor das próprias ações. O que eu gostava de lhe começar por lhe perguntar é se alguma vez o risco se debruçou sobre o facto, não sobre estes créditos, sobre cada um destes créditos individualmente, ter-se-á debruçado. Alguma vez alertaram para o facto de ser perigoso a Caixa Geral de Depósitos ter empenhadas ações representando 8% do capital social de outro banco?
Penso que não.
Porque eu ouço muitas análises sobre a avaliação do rácio ser de 100%, de 110% ou de 120%. O que eu gostava de perguntar era o seguinte: há um determinado momento em que estas ações começam a descer. Se a Caixa tivesse imediatamente, não as deixava descer, basicamente executava a garantia, tinha as em penhor, chegava lá e vendia. Se a Caixa tivesse vendido ao mesmo tempo 8% de ações representativas de 8% do capital do BCP, o que é que tinha acontecido a esta garantia?
Tudo depende, de facto, da liquidez do título e do número de transações que existia na altura, né? Mas, Sra. Deputada...
O que é que é razoável acontecer quando determinadas ações estão a descer e de repente chega ao mercado 8% delas?
Compreendo, mas também cabe-me a mim referir-lhe que a cobertura abaixo de 100% ou abaixo daquilo que são os níveis de cobertura exigidos contratualmente não acontece ou de tudo de uma vez, isto é, para tentar repor os rácios, podem ir sendo vendidas ações de maneira a serem colmatados os rácios.
Era exatamente isso que eu queria perceber, porque o que eu gostava de entender é porque é que a Caixa Geral de Depósitos, de facto, preocupou-se em ter as ações empenhadas como garantia, mas depois, na realidade, nunca vendeu nenhuma. É assim?
Sra. Deputada, não sei. Não sei responder. Não cabia à nossa direção fazer essas vendas.
Mas coube à vossa direção dar parecer sobre várias reestruturações, não?
Quando eram pedidas, sim.
A propósito disso, eu gostava de saber se num destes créditos em particular, no que foi concedido a José Brardo, a exposição era elevadíssima. Ainda assim, é referido, e isto é referido numa fiscalização do Banco de Portugal, portanto é normal que o risco tenha tido acesso a ela. É referido que já em 2009, muito depois das ações terem desvalorizado e já em situação de incumprimento do crédito, a Caixa Geral de Depósitos participou numa reestruturação deste crédito de José Berardo a pedido do BCP, tendo ido conceder ainda adicionalmente mais 1 milhão de euros de crédito. Eu gostava de saber se teve conhecimento desta operação, se o risco se pronunciou sobre ela e se sabe, por acaso, se ela corresponde a uma reestruturação que houve do Santander, porque, noutra documentação, soubemos que o Santander, de facto, exigiu um reforço das garantias e, na altura, o BCP foi, digamos assim, a correr a José Berardo com este pequeno auxílio da Caixa. A Direção de Risco alguma vez se pronunciou sobre isto?
Sra. Deputada, não tenho aqui a lista completa dos parceiros da DGR sobre esse cliente. Não lhe consigo confirmar se a DGR participou ou não nessa reestruturação.
Mas eu só gostava de perceber se era prática corrente, quando havia um cliente em incumprimento e com uma exposição, neste caso, que era elevadíssima, estamos a falar de mais de 300 milhões de euros, se era comum a Caixa participar em projetos de reestruturação, aumentando o nível de endividamento sem reforçar garantias.
Sra. Deputada, falando de forma genérica, há reestruturações que implicam um aumento de envolvimento para garantir fundos de liquidez, ou garantir liquidez e sustentabilidade aos clientes para se manter nas operações. Se era comum ou não, existiram, sem reforço de garantias. O que eu lhe posso dizer é que a DGR tradicionalmente solicitaria que fossem reforçadas garantias sempre que tivermos na presença de uma reestruturação. Agora também é preciso saber quais são os casos e se havia condições para isso, claro.
Mas há algum interesse de um banco em participar numa reestruturação a pedido de um outro banco, sem que isso contribua para a melhoria da sua própria situação?
Desculpe, não percebi a pergunta.
Aquilo que o Banco de Portugal diz é que este financiamento foi concedido a pedido do BCP na perspectiva de contribuir para uma solução conjunta e definitiva para a atual situação deste grupo. No caso, era a Metalgest, portanto, era Berardo. Na realidade, o que aconteceu, esta solução conjunta continuou a envolver os bancos que na altura envolvia com a exclusão do Santander. O que eu pergunto é se me conseguem explicar qual é a vantagem para a Caixa de aumentar a sua exposição.
Sra. Deputada, desconheço quais foram as razões que estiveram por trás dessa proposta. A única coisa que lhe posso dizer é que era comum e, aliás, do interesse da Caixa, penso eu, participar em reestruturações em conjunto com todos os bancos.
Eu também acho que era comum e acho que é do interesse, desde que isso não signifique que um banco fica sem exposição e os outros ficam mais expostos do que estavam com as mesmas garantias. Isso é que eu acho que talvez não seja muito comum. Vamos passar a outro tema. Diga-me uma coisa. Durante muito tempo desempenhou várias funções na direção de risco. O que eu gostava de lhe perguntar era que riscos eram analisados? Era apenas o risco de crédito ou outros riscos também?
Na área de parceiros eram apenas riscos de crédito, sim, de empresas.
E na área da direção de gestão de risco?
A área de gestão de risco tinha responsabilidade do controle do risco de mercado, risco de liquidez e taxas de juros de balanço.
Quem era normalmente o administrador com o pelouro do risco?
Sra. Deputada, desde 2010 começou por ser o presidente da instituição, com alguma divisão que eu já não sei precisar com outro administrador, no que respeita a riscos não de crédito, penso eu.
Mas esta divisão foi feita quando e porquê?
Sr. Deputado, deputada, eu penso que durante o tempo que fui responsável pela DGR, a ideia era o crédito continuar sobre a alçada do presidente e os outros riscos estarem, dada a diferença entre os mesmos, estarem mais delegados num administrador que não o presidente.
O que eu gostava de perceber, porque faz algum sentido que a área do risco seja segregada, porque às vezes os interesses do risco, digamos assim, e a cautela que o risco obriga, são contraditórios face, por exemplo, à obtenção de resultados, porque naturalmente quanto mais riscos se corre, é normal que se obtenha mais resultados. O que eu pergunto é se esta segregação entre a área de risco e as outras áreas, e até áreas mais comerciais ou tesouraria, foi sempre respeitada, ou se às vezes estas áreas coincidiram no mesmo administrador.
Foi sempre respeitada? Em que sentido, Sra. Deputada? Peço desculpa.
Estava-me a dizer que há um momento em que áreas do risco já não estavam sob a tutela do Presidente e algumas estavam segregadas noutro administrador. O que eu pergunto é se este outro administrador quem era ou quem foi ao longo deste tempo e que outras áreas tutelava.
Logo no início do mandato de 2010, o presidente, era o engenheiro Faria de Oliveira, era quem tinha o pelouro do risco de crédito e os outros riscos penso que estavam com o Dr. Pedro Cardoso. Mais tarde, não tenho presente se continuou a haver essa divisão, mas foi o Dr. José de Matos, que era quem no início tinha o mandato da DGR, e o professor Nogueira Leite, penso. Com a nomeação de um CRO, a doutora Ana Cristina Leal, a DGR passou a reportar diretamente ao CRO, para todos os riscos.
Só para acabar este... Esta divisão não existiu sempre. Quando a DGR foi criada, estava toda ela e todos os riscos sobre o pelouro do Presidente. Confirma isto?
Quando foi criada em 2000? Em 2001?
Sim.
Não lhe sei confirmar. Penso que houve uma fase onde estava todos os riscos com o Presidente e depois houve uma outra fase, que eu não consigo precisar, onde já havia esta divisão.
Muito obrigado. Concluímos assim a primeira ronda.
Coisas.
Vamos fazer uma breve pausa, suspender os trabalhos por 3 minutos. 5 minutos? 5 minutos, pronto. 3 minutos? 5 minutos, mas são 5 minutos mesmo também. Vamos dar início à segunda ronda. A vez ao Grupo Parlamentar do PCP. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Dr. José Rui Gomes, eu queria, nesta segunda ronda, analisar com o senhor um tipo específico de operações de concessão de crédito, aquelas operações para compra de ações em que garantiam as próprias ações. Já lhe foram colocadas muitas questões sobre esta matéria. O Sr. Doutor já falou muito sobre isto, mas permita que lhe diga com toda a cordialidade que falou muito, mas disse pouco. E eu queria fazer-lhe mais umas questões sobre esta matéria, dando-lhe uma oportunidade, mais uma oportunidade, para ter uma postura mais colaborativa com esta Comissão e dizer mais sobre estas operações. Eu perguntava, na direção de gestão de risco, no qual o senhor exerceu funções durante todo o tempo que esteve na Caixa Geral de Depósitos, como eram vistas estas operações? Eram consideradas operações normais ou, pelo contrário, geravam alguma reação adversa por parte dos funcionários da Direção de Gestão de Risco, dos analistas de risco e do senhor em particular?
Sr. Deputado, lamento que esteja a ter essa imagem de que não estou a tentar ser colaborativo. Entenda que, pelo menos até agora, tenho pretendido ser. Sr. Deputado, as operações eram normais num enquadramento de um financiamento, como eu tentei explicar até agora, mas num enquadramento de um financiamento de um mutuário com capacidade de reembolso com os seus cash flows habituais, eu diria que não são normais. Eram operações típicas de SGPS. Razão pela qual os nossos parceiros, permita-me colar à sua ideia, os nossos parceiros também não eram normais no sentido em que pretendíamos outro tipo de mitigantes de risco, mais, ou eu diria, totalmente indexados àquilo que era a qualidade dos ativos que estavam a ser financiados, porque, como tentei explicar, só desses ativos, da evolução dessas cotações dos dividendos que deveriam ser suficientes para pagar os juros, só daí é que haveria capacidade para pagar o crédito. Razão pela qual, se me perguntam se eram normais, numa perspectiva de abordagem técnica, nós tentamos explicar, e daí eu tentei explicar porque é que nós referíamos que deveria ser considerado numa perspectiva meramente financeira, se calhar as palavras não são as melhores, mas era aquilo que entendíamos ser de explicar, ou seja, basear o crédito no ativo, são diferentes daquilo que são as operações onde nós nos preocupamos com a capacidade de reembolso mutuário. Exemplos, perdoe-me o extremismo das situações. Num crédito à habitação, a principal preocupação é a capacidade do mutuário em pagar as prestações do crédito à Caixa. Eu não me vou preocupar com a evolução do valor da casa ao longo do crédito. Nem existe nenhuma cláusula, que eu saiba, nesses créditos que caso o ativo que o particular comprou atinja um determinado valor, a Caixa pode liquidar esse ativo para pagar à Caixa. Não existe esse tipo de situações. Porquê? Porque o crédito é totalmente baseado na capacidade de reembolso mutuário. Se me diz, mas é diferente nestas situações? Sim, foi isso que eu tentei explicar, e nesse sentido são operações diferentes daquilo que são operações baseadas no cash flow dos próprios mutuários.
São diferentes no sentido também que envolvem riscos muito elevados. Aliás, muitos deles vieram-se a materializar nestas operações. E eu pergunto se em algum momento os administradores do Pelouro ou outros membros do Conselho de Administração, junto da Direção de Gestão de Risco, ou nas reuniões do Conselho de Risco, ou nas reuniões do Conselho Largado de Risco, se esses administradores levantaram dúvidas sobre a realização destas operações, objeções, alguma palavra de precaução e de prudência relativamente à assinatura deste tipo de contratos. Se tem memória de alguma coisa deste género?
Sr. Deputado, no Conselho eu não posso ter a memória, porque penso que não assistia a nenhuma nessa altura, não representava a DGR no Conselho, de facto.
Às vezes ia lá, disse, em substituição certo. Do professor Vasco Orei, portanto, nessa esteve.
Certo, era isso que eu estava a referir. Nasquelas em que, por substituição do professor Vasco Orei, eu fui, não me recordo de qualquer aprovação da operação destas, não tenho presente, portanto, não sei que tipo de objeções ou de tipo de argumentos foram apresentados.
Fora dessas reuniões, presumo que haveria reuniões da DGR com o administrador do Pelouro. Se nessas reuniões de trabalho não foram levantadas objeções, dúvidas sobre este tipo de operações por parte dos administradores do Pelouro?
Sr. Deputado, não representava a DGR, não participava nessas reuniões. Caso tenham insistido.
Muito bem. Avançando, o diretor das grandes empresas disse a esta comissão de inquérito que não que não defendia estas operações. Limitava-se a apresentá-las, mas não as defendia, provavelmente, porque também teria dúvidas sobre a sua realização. O risco também não as devia defender, porque os pareceres que apresenta são sempre muito críticos e condicionados. A pergunta é, se a área comercial não defendia, o risco não defendia, bem, a área jurídica também não, quem é que defendia? São operações de geração espontânea que surgiam aprovadas sem que ninguém as defendesse, sem que ninguém as quisesse.
Sr. Deputado, penso que responder da mesma forma, não tenho ideia de quem é que defendia ou não defendia. Nós analisávamos as propostas que nos eram apresentadas e na altura eram as áreas comerciais a quem cabia apresentar ou não ao risco.
Mas é pena que não nos consiga ajudar a clarificar este mistério, porque estas operações, pelos vistos, ninguém as apadrinha. Muito bem. Quando este tipo de operações eram aprovadas sem cumprir as condições da direção de gestão de risco, como, por exemplo, os empréstimos, já se falou aqui, concedidos ao Sr. José Berardo, como é que a direção de gestão de risco reagia, insistia junto dos administradores, alertando para os riscos? Vamos dar um exemplo concreto. Uma operação de financiamento da Fundação Berardo, em que a DGR deu parecer condicionado. Uma das condições pedida é o aval de José Berardo. A DGE respondeu, pela informação disponível, não será possível obter esta condição. Outra condição que a DGR punha era a introdução de mecanismos que permitam aferir a valia mutuária. Diz a DGE poderá tentar obter este tipo de mecanismo. Poderá. Outras condições, existência da opção de denúncia anual, um plano de reembolso escalonado e ou um expressivo agravamento do pricing de financiamento. O que é que diz a DGE? Parece-nos muito difícil obter esta condição. Outra condição ainda, rácio mínimo de 120%, rácio de cobertura, diz a DGE, irá tentar aumentar, mas já está acordado que a garantia é de 105%. Ou seja, todas as condições que os senhores elaboravam e colocavam para tentar minimizar os riscos desta operação eram desconsiderados, com estas respostas que eu acabei de ler e que estão nos documentos que temos acesso. E perante o desrespeito destas condições, o que é que a DGR fazia? Portanto, encolhia aos ombros ou ia à luta tentar fazer valer os seus pontos de vista? É que tinham um papel importantíssimo na Caixa. Os senhores tinham um papel de garantir que a Caixa não assumia riscos excessivos na concessão de crédito. Era um papel importantíssimo. E os senhores não insistiam perante a desconsideração total que existia, ou quase total que existia perante os vossos parceiros, encolhiam os ombros e pronto, é a vida, e continuavam o vosso trabalho?
Sr. Deputado, falando do período em que eu fui responsável da DGR e que defendia as operações, defendia as propostas em Conselho, posso-lhe assegurar, e considero que segui aquilo que era a prática anterior, mas aquilo que lhe posso assegurar é que a DGR tentava explicar quais eram os argumentos que levavam às sugestões das condições que tínhamos. Aliás, aproveitaria para referir que nos parceiros da DGR sempre tentamos, é óbvio que no meio de tantos parceiros pode ser que um dia não tenhamos conseguido, mas sempre tentamos justificar o porquê das condições que eram propostas. O que lhe posso referir é que durante a apresentação, pelo menos enquanto eu fui responsável, durante a apresentação da proposta, era a área comercial que propunha as operações, apresentavam as operações, e a DGR tinha um tempo para explicar porque é que solicitava determinadas condições. Aí defendíamos, penso eu, como o meu antecessor fazia exatamente o mesmo, defendíamos, na medida do que podíamos, toda a argumentação do porquê das condições que estávamos a colocar. Mas, mais uma vez, uma decisão tinha que ser tomada e a decisão era tomada.
Pois, doutor José Rui Gomes, mas a verdade é que faziam isso, mas depois as condições eram desconsideradas. E qual era a reação? Limitavam-se, pronto, encolher os ombros, era a vida. Em algum momento, a DGR, antes ou depois do senhor ser diretor, de uma forma formal, através de um documento interno, se dirigiu ao Conselho de Administração, alertando para os riscos excessivos que estavam a correr, portanto, deixando escrita de forma formal a sua posição para que ela ficasse, perdurasse. Alguma vez fizeram isso?
Sr. Deputado, as decisões são sempre da Caixa e, como tal, foram tomadas. Em termos de seguimento, penso que os senhores também tiveram acesso, a DGR reportava ao Conselho, à Comissão Executiva, aquilo que era a posição desse tipo de financiamentos. Mais uma vez, como o Sr. Deputado há um bocado referiu, atendendo à especificidade dos mesmos e tinham um reporte específico acompanhado periodicamente. Nesse reporte eram estudadas ou eram apresentadas aquilo que eram as posições em risco e aquilo que eram o valor dos colaterais dados à Caixa. Portanto, quando me pergunta o que é que a DGR fez, nunca fez nenhum papel, enquanto eu fui responsável, mas também não será bem, não servirá muito de exemplo, porque depois de eu ter sido, durante o que eu fui responsável, penso que não haverá muitas operações dessas que o Sr. Deputado está a referir. De qualquer forma, durante o tempo em que foi responsável na DGR, a reação, se é que pode chamar assim, da DGR manifestava-se ou fazia apenas o reporte daquilo que eram as posições, onde vinha expresso qual é que era as posições, o valor das posições não cobertas.
Pois, fazia um reporte das posições, mas o que eu estava a perguntar é se antes ou depois de 2010 tinham dado um murro na mesa, aparentemente não. Última pergunta, Sr. Presidente, porque o tempo esgotou-se. Sr. Dr. José Rui Gomes, o relatório de Ernst & Young revela que, com um conjunto de cerca de 200 operações, se registaram perdas significativas que, nesse relatório, são quantificadas em 1.760 milhões de euros. Isto é muito dinheiro e, perante isto, a pergunta que se coloca a toda a gente, não só aos deputados presentes nesta sala, mas, digamos, aos portugueses em geral, perante o valor destas perdas, como é que isto foi possível? Quem é que falhou? O que é que falhou? E eu pergunto, a minha última pergunta, Sr. Dr. José Rui Gomes, se considera que a direção de risco falhou? Se não foi a direção de risco que falhou, quem é que falhou? Ou então dirá que ninguém falhou, que isto foi, digamos, um azar, não é? Estas perdas, mas gostaríamos que pudesse dar o seu contributo a esta comissão, dizendo-nos, na sua perspectiva, de quem conhece bem o banco internamente, porque exerceu muitos anos nesse banco, quem teve responsabilidades nesse banco, lidou com os créditos de elevado valor, que nos dê a sua perspectiva de o que é que falhou, quem é que falhou, em particular, se foi o risco ou não, e se não foi o risco, quem? Era uma pergunta que merecia uma resposta exaustiva da sua parte.
Sr. Deputado, da parte da DGR e da equipa que liderei, tenho a consciência perfeitamente tranquila que tudo fizemos para que essas perdas não se verificassem. Sr. Deputado pergunta quem é que falhou. Não lhe sei responder. O que eu lhe sei responder é que nós não podemos ficar indiferentes àquilo que se passou no país, com uma redução do produto nacional bruto significativa como a que tivemos e com aquilo que nós chamamos os haircuts do crédito que tiveram que ser feitos durante este período. E se o deputado se der ao trabalho de comparar com outros bancos mais generalistas, como é o caso da Caixa, e com grandes posições no mercado, veem que foi também vítima dessas mesmas reduções. Aquilo que lhe posso referir com todo o período que acompanhei a Caixa na DGR, que pode crer que o período pós-2011 não foi fácil de passar, o que lhe posso referir é que todos os dias éramos bombardeados, perdoa-me a expressão, com reduções de valores de colaterais, onde tiveram especial impacto na carteira da Caixa, naquilo que foi os valores de imparidade. As imparidades de facto existiram, as imparidades resultaram também em grande parte daquilo que foi a evolução macroeconómica. Agora, quem decidiu, quem é que é responsável, quem não é, Sr. Deputado, eu não tenho informação para lhe responder. O que eu lhe posso responder é que já estou em risco, em atividades de risco há muitos anos e, por definição, risco é algo que é desconhecido e, como tal, é difícil fazer futurologia, mas é a nossa vida ter antecipar aquilo que são os riscos que uma instituição como a Caixa Geral de Depósitos possa estar exposta. Agora, ciências exatas não temos, ainda não.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do PST. Tem a palavra o Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, Sr. Dr. Rui Gomes. Agradecer também a sua presença. E tenho aqui algumas questões, mas permita-me que faça já aqui também um comentário a esta sua última resposta. Esta sua última resposta, Sr. Doutor, é a copy-paste da narrativa dos administradores da Caixa. Quer dizer, nós fizemos tudo perfeito, a crise é que foi responsável por tudo. Sr. Doutor, isso até lhe fica mal assim, fazer essa narrativa aqui, sabe porquê? Porque nós estamos a falar das operações que os senhores alertaram previamente que tinham um risco elevado. E alguém decidiu avançar com essas operações, apesar do seu aviso e do vosso aviso. E, portanto, depois vir dizer, o nosso aviso afinal não interessava nada, o problema resultou só da crise, até que fica mal, porque significa que então o senhor não estava lá a fazer nada e que o seu papel era verdadeiramente um papel verbo de encher. Penso que não o era, Sr. Doutor. E como não o era, os senhores alertaram. Não foram ouvidos. Alguém decidiu avançar à mesma. E depois não venha então desculpar quem decidiu avançar com a crise. E, portanto, acho que essa sua resposta, eu compreendo, o senhor continua a ser funcionário do Grupo Caixa Geral de Depósitos e, portanto, tem aqui também pensar na sua vida. Mas, mais do que isso, Sr. Doutor, está numa comissão de inquérito e procure ser fiel até ao seu histórico como diretor de risco. A segunda questão. A segunda questão tem a ver com o facto de nós assistirmos à análise de risco, e agora é uma pergunta concreta, àquilo que é a análise operação a operação. A questão já foi colocada pela minha colega há pouco, Cília Meirelles, mas eu gostava que o Sr. Doutor aprofundasse um pouco mais. É se faziam as análises às operações de risco, operação a operação, ou tinham em conta o contexto global, nomeadamente a exposição da Caixa Geral de Depósitos perante diversas situações ou instituições. O caso das ações dadas em garantia não é só o facto de se analisar o risco daquela operação em concreto, mas o facto de a exposição da Caixa Geral de Depósitos ficar altamente volátil de algo que acontecesse a um determinado grupo económico, nomeadamente BCP. E se os senhores faziam ou não esta análise global?
Sr. Deputado, eu não referi que a crise que Portugal passou desde 2011 é o justificativo para todas as situações. Eu disse foi que não podemos também ser indiferentes a esse tema. Foi o que eu referi, ou tentei referir, peço desculpa se não foi entendido dessa forma. Peço desculpa, relativamente à exposição, eu penso que sim, quando fazíamos análises, fazíamos referências àquilo que era a exposição existente em clientes semelhantes ou que tinham por detrás o mesmo título. Eu penso que sim, fazíamos também.
E não acharam, então, que era um risco já demasiado tal, a exposição tão grande, nomeadamente a títulos do BCP. Porquê? Porque isso torna-se difícil que seja possível ir executar esses títulos, executar essa garantia, sem a desvalorização do título em si, daquele em direto, ou daqueles que eram dados para outros clientes, naturalmente. E, portanto, como é que essa análise era feita?
Essa análise era feita tendo em conta qual era a informação que tínhamos sobre outras situações semelhantes. Qual é que era o valor de ações que já tínhamos dados em garantia, em créditos semelhantes, para o mesmo título.
Portanto, Sr. Doutor, analisavam-se casos semelhantes e nunca acharam excessivo a exposição, neste caso, ao grupo PCP.
Está a referir a exposição indireta ao grupo BCP? Penso que não. Nunca fizemos referência. Notávamos sim, calculávamos sempre. Era qual é que era o montante que já tínhamos em crédito semelhante.
Podemos identificar aqui então também que porventura houve falhas no risco, porque é um título que é uma garantia que sabemos que a sua volatilidade no mercado depende da injeção desse título no mercado e, portanto, a execução dessa garantia automaticamente faria a desvalorização do título. Se não naquela operação A, na B, C e D, cuja caixa também estava exposta. Dois casos ainda que eu gostava que me confirmasse. Operação Vale do Lobo. Foi afirmado aqui que o Dr. Armando Vara entregou à direção comercial diretamente já um processo para análise. Portanto, não surgiu por parte do cliente, mas do administrador. E eu pergunto se deste ou de outros administradores receberam pressões semelhantes.
Sr. Deputado, relativamente à primeira questão, ao primeiro seu comentário, falhas no risco terá havido com certeza. Neste caso teríamos que analisar, porque tudo dependerá do montante, ou, aliás, do valor de cobertura, como é que se diz, do valor de excesso de cobertura. Valor excesso esse que permitiria diluir essa posição ou integrar ou vender no mercado ou não no prazo. Eu não sei qual é que era a volatilidade na altura, não sei qual era que era o volume de transações, mas se de facto era, essa volatilidade era elevada e se o volume de transações era baixo, é natural que fosse difícil colocar no mercado, ir colocando no mercado, e atenção, que eu acho que faz toda a diferença, uma coisa é colocar 8% no mercado, outra coisa é ir colocando no mercado. É claro que se fosse esse o caso, que eu não sei, não me lembro, mas poderíamos ter visto de outra forma, atendendo ao que refere. Agora, a segunda parte perguntou-me se alguma vez um administrador nos pressionou a nós risco. Era essa a questão, não era, Sr. Deputado? A resposta é não. Não tenho qualquer experiência dessa.
Sr. Doutor, nem pressão no seu sentido literal, nem uma tentativa de influenciar a vossa decisão?
Não, Sr. Deputado. Comigo, responsável, nunca tive, nem comigo, coordenador da equipa de analistas.
Ainda sobre a questão das ações, só uma nota. Se não acha que todo o risco dessa operação ficava efetivamente do lado, neste caso, da Caixa Geral de Depósitos?
Quando a operação atinge 100% ou menos, sim, está.
Último grupo de perguntas relacionado com o Grupo Lena. Já percebi pela resposta que deu que não se sentiram condicionados na elaboração do parecer. Mas o parecer, que era inicialmente desfavorável, evoluiu. E agora coloco a questão ao contrário, se de algum modo foram condicionados ou influenciados desse processo evolutivo que os senhores tiveram na emissão do vosso parecer.
Sr. Deputado, ajude-me. Está-me a falar de uma operação da Abiber, será isso? Reestruturação da Abiber. Sr. Deputado, eu tive a oportunidade de ver esses pareceres, esses dois pareceres que refere. Primeiro, o pedido de reanálise era frequente e considero ainda hoje o é, mas também refiro que o que está no segundo parecer é que a principal argumentação é que tínhamos obtido aval ao contrário da proposta anterior. Penso eu, ajude-me se não será assim, mas a principal questão, há outras coisas que são elencadas, mas a principal questão, penso eu, é que ao contrário da primeira operação, aí já havia envolvimento da mãe do grupo, que era o Grupo Lena, penso eu que era isso.
O parecer passou de desfavorável para condicionado e a principal justificação que o Sr. nos está a dar é que foi assegurada a garantia do aval do grupo e não o aval pessoal dos acionistas.
Era isso que eu queria referir.
Isso para vós era suficiente?
Sim, aí na perspectiva de capacidade de reembolso. Penso que na altura as contas do grupo eram satisfatórias, penso eu.
A informação que nós temos é que nem sequer a documentação estava toda disponível. E, portanto, daí a dúvida se essa evolução foi só espontânea da análise da análise da operação ou se houve alguma pressão para que essa evolução tivesse ocorrido.
Pressão não, Sr. Deputado.
A última pergunta, Sr. Presidente. Queixam-se aí que, no vosso parecer, do pouco tempo que tiveram para analisar a operação. E eu pergunto, quem é que decidia o tempo que os senhores tinham para analisar a operação e porquê que, neste caso em concreto, os senhores consideraram que o tempo era tão limitado para fazer uma análise mais profunda da mesma? Muito obrigado.
Sr. Deputado, não sei precisar a questão. A questão de tempo sempre foi um drive importante para a análise do risco. E era normal, que era a principal queixa dos analistas, é que nem sempre tinham tempo suficiente, que eu acho que é uma queixa normal. Por vezes, como deve compreender, não me lembro do caso em concreto, mas por vezes a principal questão que tínhamos à partida com as áreas comerciais antes de emitir o parecer era, de facto, se tínhamos tempo suficiente ou não para emitir. Se nós considerávamos suficiente...
Desculpa, só uma interrupção, Sr. Presidente, mas quem é que vos fixava o tempo? Quem é que dizia, os senhores têm 3 dias, uma semana, 20, 48 horas ou 24 horas para emitir o vosso parecer?
Sr. Deputado, nós tínhamos um pipeline de operações e análise. Quem nos fixava as prioridades sempre foi a área comercial. Isto é, passem esta à frente porque temos... Induzido pelo quê? Penso eu, pelo menos era essa as justificações que tínhamos, porque tinham uma data final para fechar a operação com o cliente, com uma operação de sindicação, desse tipo de argumentação. Mas, Sr. Deputado, volto a referir que aí os nossos colegas comerciais, de facto, tentavam connosco que nós alterássemos as prioridades, tendo em conta aquilo que era mais prioritário para responder aos clientes. Agora, nós tínhamos que ter a capacidade de que nesse período que nos era dado era suficiente ou não. E muitas vezes não o era e pedíamos adiamentos para decisões finais por parte da Caixa, se fosse possível ou não.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando Rocha Andrade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu devo dizer que no essencial, as questões que eu tinha foram respondidas na primeira ronda e o Dr. José Rui Gomes respondeu às questões que que eu lhe coloquei e só ficou uma no ar e por isso é apenas a ela que eu vou voltar. Porque, até um pouco em jeito de comentário, nós temos aqui, naturalmente, com o benefício do tempo, a analisar um conjunto de operações em que houve alertas do risco e, naturalmente, a verificação dos riscos é sempre potenciada, como referiu, pela situação de crise no pós-2008 e temos aqui nós que avaliar até que ponto as decisões de risco foram corretamente tomadas ou não. Por quem tinha que decidir, quem tinha que decidir de facto não era o risco, quem competia alertar, se a assunção de risco foi adequada ou foi excessiva, se foi ou não tomada por boas razões. E eu compreendo isso em todas as operações que fazem sentido. Nas operações que fazem sentido, há uma questão de saber se o risco que foi assumido pela Caixa foi ou não excessivo e foi ou não tomado por boas razões. Eu destaquei uma operação, e vou voltar a ela, porque ela, para mim, não faz qualquer sentido, do ponto de vista comercial ou do risco, que é uma operação que, nos seus elementos essenciais, pode ser descrita desta maneira. Há uma pessoa coletiva, e não importa agora por quem é detida, porque a pessoa que a detém até pode ter outras empresas, outras participações e património, mas não assume qualquer, juridicamente, qualquer responsabilidade pelas dívidas dessa pessoa coletiva. Então, há uma pessoa coletiva que contrai um empréstimo, cuja finalidade é financeira, portanto tem que ser paga a partir do ativo, e em que o valor do ativo adquirido é exatamente igual ao valor do empréstimo. O que significa, como já aqui foi referido, que em caso de qualquer diminuição do valor do ativo, fica em causa a garantia. Que os juros do empréstimo só serão pagos a partir dos dividendos que o ativo forneça. E que, portanto, a Caixa, ao emprestar dinheiro, está sempre numa situação pior do que se comprasse ela diretamente o ativo. Ou seja, não existe nenhuma vantagem que eu consiga descortinar entre emprestar dinheiro nestas condições e adquirir diretamente o ativo. Porque adquirir o ativo tem exatamente os mesmos riscos, mas pelo menos tem maiores possibilidades de valorização. Já me referiu que não conhece nenhuma operação idêntica a esta, eu também não reparei em nenhuma operação idêntica a esta, portanto agora resta-me perguntar-lhe. Eu sei que a análise de risco não foi favorável a esta operação, mas se consegue descortinar, em concreto ou em abstrato, ou se alguma vez lhe foi referida, em qualquer momento, alguma razão do ponto de vista da Caixa para esta operação se ter realizado.
Sr. Deputado, nunca vi qualquer documento que justificasse a existência dessas operações. Nunca me foi dado esse conhecimento. Insisto, sim, a nós cabia-nos analisar as operações que tínhamos no nosso pipeline e cujo parecer nos era solicitado apenas.
Então, registro que, de facto, pelo menos da sua experiência, nunca viu nenhuma fundamentação, nem vê, para que esta operação se tivesse realizado. Portanto, não tenho mais perguntas.
Sr. Deputado, peço desculpa a corrigir. Nunca me foi apresentada uma fundamentação.
E também não... E consegue imaginar alguma?
Deputado, não... Não estou a... Não fui responsável pela decisão, não sei... Não lhe sei responder.
Muito obrigado. A vez agora ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua.
Muito obrigada. Acho que não se pode obrigar alguém a dizer que não quer. E, portanto, não podendo fazê-lo, queria focar-me unicamente na questão do não pedido de parceiros de risco nas operações de José Berardo. E queria compreender até que ponto é que isso constitui ou não uma irregularidade. Ou seja, se não era obrigatório e mandatório que qualquer nova operação de crédito ou reestruturação tivesse o parecer da DGR.
Sim, Sr. Deputado.
E, portanto, tendo identificado esse problema, quais foram as consequências? Houve um reporte a alguém? Qual foi a justificação para não existir um parecer da DGR nos casos dos créditos de José Berardo?
Eu não percebi a pergunta, Sra. Deputada. Está-me a perguntar se deveríamos ter feito alguma coisa, é isso?
O que eu pergunto é quais foram as consequências do facto de ter cometido uma irregularidade. Ou seja, a DGR identifica uma irregularidade. Os créditos não tiveram aval da DGR. Provavelmente, e eu até sou capaz de antecipar, que em 2008 dar mais 30 milhões ou 38 milhões a uma pessoa que estava com uma exposição muito grande e com ações a descer, o parecer até teria sido negativo. E por isso, pergunto se houve mais alguma consequência tendo identificado essa irregularidade e se foi dada alguma justificação ou procurada alguma justificação para não haver pareceres da DGR.
Não me foi dada qualquer explicação sobre isso.
Nem foi procurada nenhuma explicação?
Não.
Muito obrigada. Não tenho mais questões.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A vez agora à Sra. Deputada Cecília Meireles, do Grupo Parlamentar do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu ainda não ouvi esta questão, mas se por acaso já lhe a tiverem feito, foi lapso meu. Porque eu, a única coisa que gostava de saber, o professor Vasco Doré, quando esteve aqui, confirmou que de facto tinha recebido um e-mail com a operação de Valdo Lobo. Eu gostava de saber se esse e-mail foi reencaminhado para si, para análise.
Sra. Deputada, eu nestes dias que estive a tentar obter informação que a Caixa me cedeu, eu fui tentar localizar esse mail e efetivamente localizei um mail vindo do meu colega Alexandre Santos, pedindo para analisar a operação. Só uma precisa...
E sabe-me dizer quem...
O mail vem dirigido diretamente a mim,
com o conhecimento do professor Vasco Doré, é isso? E sabe-me dizer quem era o remetente desse e-mail?
O meu colega Alexandre Santos.
E quem é que o tinha enviado ao seu colega Alexandre Santos?
Eu tenho o e-mail, se quiserem deixar o e-mail.
Queremos sim, queremos sim. Mas se pudesse dizer, então já agora, se pudesse ler de quem vem o e-mail inicial...
Eu penso que o e-mail vem do administrador do Pelouro, que era o Dr. Vara.
E não tem o remetente, ou seja, não se consegue perceber do e-mail quem é que o enviou ao Dr. Armando Vara?
Isso já é um bocadinho longe, mas presumo que estará no e-mail, mas penso que vem da Valdo Lobo, não?
Era comum os administradores enviarem e-mails para os diretores comerciais?
Sra. Deputada, não lhe consigo responder. Aquele e-mail para mim foi um e-mail pedindo para dar início a uma operação que eu fiz. Fiz forward imediatamente para um analista para começar a analisar a operação. E nesse mesmo e-mail está escrito que solicitei para que esse analista verificasse se tínhamos toda a informação suficiente.
E tinham?
Não tínhamos. Solicitamos, como também é habitual, informação adicional para a área comercial a esclarecer.
E a partir daí, com quem é que iam falando? Com o Dr. Alexandre Santos?
Sempre. Sempre, isto é, com a estrutura do Dr. Alexandre Santos.
Sabe dizer-me quando é que surgiu nesta operação de crédito de Valdo Lobo a ideia de que a Caixa Geral de Depósitos interviria no negócio não apenas como dando um empréstimo, mas também constituindo uma sociedade e sendo ela própria acionista?
Sra. Deputada, a única ideia que eu tenho é que inicialmente não estava previsto, e a razão pela qual se fez... estava previsto, sim, a existência de um fundo, penso eu, onde os acionistas participariam, e não tinha participação no capital da Caixa Geral de Depósitos. Penso que uns meses mais tarde, na segunda intervenção que vimos, já vinha proposta com a intervenção da Caixa, com a qual não comentamos nem opinamos, que são decisões de investimento da Caixa.
Mas o facto de... O que eu estranhei é o seguinte, e eu vou explicar o que é que me parece, o que é que eu tenho dificuldade em compreender neste negócio. Há um parecer inicial do risco, em que o negócio é estruturado com um pedido de empréstimo, em que Valde Lobo é suposto ser adquirido através de um fundo ou de um veículo especial que vai ser constituído para aquele efeito, e uma das coisas que diz a direção do risco é preciso haver capitais próprios, num montante mínimo de 15%, mas preferencialmente 25% de capitais próprios. Bom, o que me parece sensato, não é? Porque senão isto, às tantas, é um capitalismo um pouco estranho, não é? Em que os capitalistas não põem nem arriscam nenhum do seu capital. Eu, de facto, acredito no mercado e no capitalismo. Agora, capitalistas sem capital, apenas com empréstimos, parece-me um pouco estranho. Portanto, parece-me que aquilo que o risco diz eu diria que é quase de bom senso. E depois verifica-se que no segundo parecer que aparece do risco, um ou dois meses depois, ou alguns dias, já não me lembro bem, de facto aparecem os capitais próprios. Só que os capitais próprios são 6 milhões de euros de capitais próprios dos investidores, num total de 36 milhões de euros de capitais próprios, em que 30 milhões são postos pela Caixa. Ainda por cima são postos pela Caixa numa sociedade em que a Caixa fica minoritária, porque injeta a esmagadora maioria do capital sob a forma de suprimentos, mas sob a forma de capital social tem apenas uma minoria. O que eu perguntava é qual foi o parecer do risco sobre tudo isto.
Sra. Deputada, eu penso que o meu colega Alexandre também explicou, não há parecer de risco sobre a participação de capital da Caixa. Não há, nem deveria ter havido.
Mas o parecer final de risco inclui este modelo de negócio.
O parecer final de risco inclui o modelo de negócio onde há capitais próprios realizados pela Caixa que foram decididos pela Caixa fazer essa opção de investimento.
Exatamente. Ou seja, mas vamos lá ver. Há uma decisão da Caixa de criar uma empresa chamada Wolf Part e participar na Resort Part, creio eu, há duas, eu confundo sempre a Tour Part com a Resort Part, mas em todo caso, participar nesta empresa, que é de facto uma decisão que não é sujeita a parecer da direção de risco. Mas este modelo, o parecer final da direção de risco sobre a operação de Valde Lobo, é feito com conhecimento de que a Caixa vai participar e que vai injetar 30 milhões de euros em suprimentos e em capital social de uma determinada empresa. O que eu pergunto é se, do ponto de vista do risco como acionista, é óbvio que ele é bastante mais elevado, mas o facto da Caixa participar como acionista não enfraquece até enquanto credora? E não aumenta substancialmente o seu risco?
Sra. Deputada, duas questões. Uma, de facto, a Caixa tinha a decisão tomada nos seus comitês próprios para decisões de investimento desta natureza. Numa perspectiva, e aceitando, como a Sra. Deputada referiu, a sua posição no que respeita a essa parte, de maior risco, porque, por definição, é uma posição subordinada, porque participa no capital. Peço desculpa, a segunda parte perdi-me. Ia comentar a segunda parte sobre se aparece... peço desculpa, Sra. Deputada.
Repare, há direitos próprios dos credores, o que eu pergunto é se esses direitos não são enfraquecidos no caso da sociedade ser simultaneamente também a acionista, ou seja, a sociedade credora, no caso a Caixa, tornou-se também a acionista. Isso, de certo modo, não enfraquece o tipo de garantias e o tipo de ação que pode ter em caso de precisar de reaver o crédito, que foi o que aconteceu.
Sra. Deputada, era essa parte que me tinha esquecido. O que lhe posso referir é que, a quando da concessão e a quando da emissão dos nossos parceiros, nem a DGR, nem penso que a Caixa tinha consciência daquilo que viemos a ter consciência mais tarde, dessa posição debilitada, não sei se são estes os melhores termos em termos jurídicos, pelo facto da Caixa assumir as duas posições, quer de financiadora, quer de acionista. Mas lembro-me de haver, já num período muito mais recente, esse alerta, não sei vindo de onde, penso que dos serviços jurídicos, eventualmente, onde, a quando de uma eventual reestruturação, não sei precisar, alguém referiu no Conselho de Crédito que estávamos numa posição complicada, aliás, mais debilitada pelo facto de sermos credores e acionistas. Agora, a quando da concessão do crédito, não tínhamos qualquer consciência, pelo menos nós, DGR, de que havia esse risco.
E consegue-me explicar o que é que significa esta posição estar mais debilitada?
Sra. Deputada, não sou a pessoa ideal para explicar. Aquilo que eu percebi, acho que é uma questão meramente jurídica, que eu não tenho qualquer conhecimento para comentar, mas como põe em causa o risco de crédito, eu lembro-me que tomei atenção. O que eu percebi é que em caso de incumprimento, em caso de acionamento de garantias, podíamos vir a ter problemas no reconhecimento dessas dívidas ou na senioridade das mesmas, não lhe sei precisar, em tribunal, a quando do processo executivo. É a única coisa que eu sei dizer, mesmo que estando a cometer o risco de estar aqui com alguma imprecisão jurídica, que não é propriamente a minha área.
É tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pergunto se há mais algum pedido de intervenção. Sr. Deputado Duarte Marques, mais algum? Então, Sr. Deputado Duarte Pacheco. Deputado Duarte Marques, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu tinha duas perguntas muito concretas. A primeira era sobre o e-mail. Dizer ao Sr. que este e-mail que falámos sobre Vale do Lobo é muito importante porque nós tivemos aqui duas versões diferentes. O Dr. Gaspar Ferreira veio dizer que não sabia quem é que tinha enviado o e-mail à Caixa e tivemos outro depoente que disse que tinha sido... O livro de Helena Garrido tem uma versão diferente sobre quem enviou este e-mail à Caixa. Se era dirigido a Armando Var ou não. Nós queríamos saber quem é que enviou a vara, a Armando Vara, por parte da Sociedade Vale do Lobo. Isso para nós é importante para esta comissão. Não sei se tem o e-mail na sua posse, pode verificar. Esse dado é muito relevante. Só para confirmar a tese de Diogo Gaspar Ferreira ou a que vem no livro de Helena Garrido, já que são diferentes. A segunda questão tem a ver com o empréstimo. Armando Vara tinha uma linha, tinha um empréstimo que foi aprovado de 300 e de Brardo tinha um empréstimo que foi aprovado de 360 milhões de euros. Dispôs logo, tem uma determinada fase, de 279 milhões. Depois, há uma outra parte de 38 milhões que Faria de Oliveira veio cá dizer que tinham sido concedidos depois que foram chumbados na reunião do Conselho, queriam ser concedidos, que foram chumbados na reunião do Conselho de Crédito e Cabral dos Santos disse aqui que o administrador Bandeira lhe ligou a dizer que era preciso resolver esse assunto, ou tratar desse assunto, que teria um aval. Ou seja, que seriam concedidos com aval porque o comendador, o Sr. José Berardo, estaria disponível para dar um aval. Recordo que Cabral dos Santos disse que não tinham condições. O que nós queremos aqui perceber é se esses 38 milhões...
Para concluir, Sr. Deputado.
Sim. São considerados um novo empréstimo e, portanto, deveriam ter análise de risco ou se apenas é a continuação da linha de crédito que ele tinha com a Caixa, porque Faria de Oliveira disse na altura que tinham sido concedidos porque havia uma obrigação contratual. Portanto, a minha pergunta é muito simples. É se isto decorre da obrigação contratual e não teve parecer do risco ou se, na verdade, são considerados um novo empréstimo e aí devia obrigar ao parecer do risco. A diferença de conceito para nós é muito importante. Então...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Pacheco, tem a palavra.
Muito obrigado. Já agora, sobre esta questão, só permite-me, Duarte, complementar. É que o Dr. Cabral dos Santos e o próprio João Berardo fazem referência que isto é um novo empréstimo. E, portanto, perante esta contradição tão grande, a sua opinião é aqui muito relevante. Sr. Doutor, eu quero já agora que me possa também esclarecer, porque aquilo que fez referência é verdade entre a concessão do empréstimo e a entrada no capital no projeto Vale do Lobo, mas não corresponde à verdade na Operação Laceda, em que foi em 2006 a entrada no capital e em 2008 a concessão do crédito. Portanto, já com conhecimento muito diferente da realidade da mesma. E como é que avalia também esta operação? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. José Rui Gomes tem a palavra para responder a estas questões.
Sr. Deputado Duarte Marques, relativamente ao e-mail, eu efetivamente encontrei, mas não o trouxe comigo. Eu... obviamente, disponibilizo-me a enviar para o Sr. Presidente da Comissão o mesmo e-mail para não cometer, não cometer aqui alguma questão menos real. Relativamente ao Berardo, ao financiamento do Grupo Berardo de acréscimo de 38 milhões. Sr. Deputado, eu, em rigor, não lhe consigo responder. Eu acho que depende totalmente da questão contratual. Isto é, se contratualmente tiver um período de utilização que ainda abarca este período, sim, é ao abrigo desse contrato. Caso contrário, seria, de facto, uma nova operação. Mas, Sr. Deputado, não sei dizer muito mais do que isto. Eu penso que o contrato estará também nos elementos que a Caixa forneceu. É uma questão de confirmar, mas tipicamente é esta situação. Se já há um contrato, tem que seguir aquilo que é o contrato, que se tiver um período de utilização que ainda abarque este período, não sei com que delay é que aconteceu estes 38 milhões, mas se abarca ou não. Relativamente ao Sr. Deputado Duarte Pacheco, eu peço desculpa, não percebi a questão do Vale do Lobo e Laceda, não, peço desculpa.
Senhor Doutor, o facto de, na operação, no caso de Laceda, primeiro foi a entrada no capital e só posteriormente é que foi feita a concessão do crédito. No caso, portanto, a referência que fez na situação inversa, é verdade para o caso Vale do Lobo. Eu estou a dizer que para o caso Laceda não correspondeu nesses termos, mas nos termos opostos. E portanto, já existia um conhecimento real por dentro, após a entrada de capital e uma exposição, quando o crédito foi concedido. E como é que avalia, mesmo assim, esta operação?
Sr. Deputado, então, eu não tinha percebido. O que eu referi é que não era do nosso conhecimento essa contingência jurídica. Isso é o que agora tem toda a razão. Não quis dizer que já sabíamos se havia participação financeira ou se nasceu uma primeira ou nasceu outra. Não tinha a ver com isso. Tinha a ver com o facto de que, quando da concessão do crédito, eu atreveria-me a dizer, quer num caso, quer no outro, nós, DGR pelo menos, e eu diria que a Caixa também não tinha conhecimento dessa contingência jurídica. Mas como tive a oportunidade de referir também, eu não sei precisar qual é a contingência, fiquei com esta ideia porque é importante para risco de crédito e para ser considerada em situações futuras, porque é óbvio, temos que aprender com as situações que correm menos bem. E essa ideia eu fiquei. Agora, Sr. Deputado, não consigo precisar a questão jurídica e foi isso que eu quis dizer.
Muito obrigado, Dr. José Rui Gomes. Estamos assim por terminado, concluído esta audição. Agradeço a sua presença mais uma vez e nós voltaremos às audições no próximo dia 28 de maio, às 9h30, com o Sr. Matos Gil. Muito obrigado e até lá.